Michel Federal Surrender, Ananias Júnior. O quórum já está suficiente, presidente. João da Luz também ali.
Havendo o quórum suficiente sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, primeira do ano de 2026. Já passa a palavra ao vereador Ananias Júnior para a leitura da ata, correspondências e projetos objetos da presente sessão após ser subido.
Boa. É inteligente, minha presidente. Eis que envio o meu anjo e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando lhe aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros. Estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Malaquias 3:1-4. Na síntese da ata da 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 23 dias de dezembro de 2025, às 11h25, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão extraordinária, em formato híbrido, com alguns vereadores participando por meio de software de videoconferência e outros presencialmente no plenário, que é o Tony Vilela. Por convocação do chefe do Poder Executivo Municipal e sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos e Ananias Júnior. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Foi apresentado requerimento verbal pelo vereador Frederico Godoy, solicitando a votação em bloco dos projetos constantes em pauta e já aprovados em primeira votação. Consultado o plenário, a senhora presidente determinou a votação dos projetos constantes na pauta da ordem do dia em bloco. Houve votação de projetos e, em segunda votação, o projeto de lei ordinária 435/2025, de autoria do prefeito, autoriza o chefe do Poder Executivo a conceder subsídio ao transporte público coletivo urbano do município de Anápolis, operado pela concessionária empresa Urban Mobilidade Urbana de Anápolis, SPE Limitada, aprovado por unanimidade dos presentes. No projeto de lei complementar 436/2025, de autoria do prefeito, altera dispositivos e acrescenta parágrafos à lei complementar número 136, de 28 de dezembro de 2006, que institui o Código Tributário e de Rendas do município de Anápolis e da outras providências, aprovado por maioria dos presentes, com 2 votos em contrário. Projeto de lei complementar 437/2025, de autoria do prefeito, altera, compatibiliza e faz adequação à lei complementar número 580, de 14 de julho de 2025, lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026 e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. O projeto de lei complementar 438/2025, de autoria do prefeito, dispõe sobre a isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, para a empresa concessionária de transporte público coletivo da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 439/2025, de autoria do prefeito, autoriza o remanejamento das programações orçamentárias afetas às emendas individuais, aprovado por maioria dos presentes, com 2 votos contrários. Esgotada a pauta, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou a sessão ordinária para o dia 2 de fevereiro de 2026, em horário regimental. Sem mais para o momento, presidente, já devolvo a palavra. Perfeito. Na leitura, acabei de ler a síntese da ata e vou ler agora as correspondências de leitura de projetos. A PLO 417/2025 do Policial Federal Suender dispõe como ilícito administrativo a coação exercida por guardadores de automóveis e flanelinhas. O vereador Policial Federal Suender dispõe sobre a concessão de título de cidadania ao Dr. Danilo Lopes Baliza. Dispõe sobre a PLO 426/2025, dispõe sobre a sobre o Programa Municipal de Apoio à Saúde e Prevenção ao Esgotamento Profissional, Burnout, dos profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal de Ensino e da Outras Providências. A PLO 427/2025 é do professor Marcos Carvalho, que institui o Programa Municipal de Prevenção e Combate à Obesidade Infanto-Juvenil nas Escolas Públicas de Anápolis e da Outras Providências. A PLO 428 autoriza o Poder Executivo Municipal a criar a Banda Lirinha de Prata, composta por alunos dos cursos ofertados pela Banda Lira de Prata e da Outras Providências. A PLO 429/2025 amplia a licença paternidade dos servidores públicos municipais para 30 dias e institui a licença paternidade estendida em situações específicas e da Outras Providências. A PLO 430 dispõe sobre determinar a disponibilização ao público pelos postos de saúde e unidades de pronto atendimento dos horários de atendimento de todos os profissionais de saúde do SUS no município de Anápolis. A PLO 431, do professor Márcio Carvalho, institui a Política Municipal de Promoção de Saúde Mental dos Profissionais da Educação da Rede Pública e da Outras Providências. A PLO 432 institui o Programa Municipal de Educação Continuada para a Prevenção da Violência de Gênero e Promoção da Igualdade das Escolas da Rede Pública de Anápolis da Outras Providências. A PDL 434, do vereador Luzimar Silva, concede o título cidadão anapolino ao senhor Mamed Nogueira Lima, filho da Outras Providências. Agora sim, presidente. Sem mais para o momento, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Já abro a fala do pequeno expediente. Peço que o vereador primeiro secretário, Jean Carlos, ocupe a presidência, que eu vou abrir a fala do pequeno expediente do tribuno.
São 9 horas e 40 minutos.
Senhoras e senhores vereadores, a qual cumprimento a mesa em nome do presidente em exercício, vereador Jean Carlos, servidores dessa casa, imprensa, todos os anapolinos e anapolinas que acompanham a primeira sessão ordinária de 2026. É com alegria, senso de responsabilidade, compromisso com a cidade de Anápolis que nós abrimos essa sessão. Abrimos os trabalhos do Poder Legislativo nas sessões e nas comissões, porque os trabalhos dos vereadores, dos servidores dessa casa, não pararam. Nós tivemos uma das maiores produções na história do Poder Legislativo durante os recessos. Os vereadores se dedicaram e fizeram diversas ações, sejam nos bairros, atendendo a população, dentro dos seus gabinetes, mas também de forma legislativa oficial. Tivemos diversos projetos de leis protocolados, indicações, requerimentos, e isso mostra o compromisso que essa legislatura tem com a cidade de Anápolis. Eu quero dar as boas-vindas de forma muito atenciosa e especial a cada parlamentar. Eu acredito que nesse recesso eu tenho conversado individualmente com cada um de vocês e eu quero manifestar o meu respeito pela história, pela dedicação, pelo compromisso de vocês. Eu tenho a honra de ser a presidente de cada um de vocês e admirar o trabalho que vocês têm desenvolvido pela cidade de Anápolis. Em 2026, nós temos alguns compromissos dentro dessa casa que não podem ser adiados. A população não espera da gente compromisso com a Copa do Mundo, com os feriados que cairão nas sextas-feiras e nas segundas. O que a população espera de nós, e eu tenho visto o compromisso real dos senhores, é com os temas que nós vamos discutir. E nós temos o plano diretor, um dos maiores legados que essa legislatura deixará para o futuro da cidade de Anápolis, que já vem sendo enfrentado com altivez, respeito e compromisso por cada um de nós. Nós temos os avanços reais da cidade e o compromisso com o desenvolvimento social e econômico. As notícias que a Anápolis vem regredindo na arrecadação, o impacto da reforma tributária e as empresas que não vêm se adaptando na cidade de Anápolis é real. E ela nos chama a um compromisso de nos dedicarmos de forma específica e dentro de um plano de ação, e nos próximos dias eu apresentarei para vocês um plano de trabalho para que juntos podemos atuar no desenvolvimento econômico e social da nossa cidade, ao lado dos empresários, das instituições classistas e de todos aqueles que querem ver a cidade prosperar. Nós temos também, diante de nós, um ano atípico, que é o ano eleitoral. Embora não seja de eleições municipais, teremos eleições estaduais que impactam diretamente na nossa cidade. Temos também a eleição para presidente da República. Contem comigo para que nós tenhamos respeito a cada um, desejo sucesso aos vereadores que serão candidatos, mas nós precisamos, acima de tudo, do compromisso com essa casa. E eu tenho certeza que os senhores têm. Portanto, o nosso compromisso com a sessão, com as comissões, com os trabalhos da casa, é inegociável. E eu chamo a todos a esse compromisso para que tenhamos realmente um bom desenvolvimento do trabalho. Dentro do debate, quando nós temos eleições presidenciais, estaduais, o debate se acirra ainda mais dentro dessa Casa de Leis, que é própria do parlamento, que é própria da democracia. Mas ofensas, ataques pessoais à ética, à moral de cada um dos parlamentares não será tolerado. Teremos ainda uma postura mais firme e mais enérgica para que a gente possa estar alinhado com o que a população espera de nós, que é o compromisso público, que é o trabalho por cada Anapolina e Anapolina e a diferença de verdade na vida das pessoas. Que em 2026 nós possamos devolver à população e continuar trabalhando da forma que nós começamos. Uma Câmara presente, conectada, atuante, que faz a diferença. Eu tenho orgulho de estar ao lado dos senhores, fazendo que a cidade possa avançar cada vez mais. Muito obrigada, um ano de sucesso, de alegria, de produtividade e que a gente possa, de fato, fazer entregas reais para a população. Muito obrigada. Já continuando o pequeno expediente, eu convido o próximo vereador inscrito, professor Marcos Carvalho.
São 9h46.
Bom dia, presidente, nobres pares, cumprimento a imprensa, cumprimento os servidores dessa casa e, como sempre, cumprimento especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio, da Rádio Manchester, todas as manhãs da nossa cidade. Presidente, quero começar numa fala também de acolhida, de boas-vindas e de reflexão sobre um ano que começa. Um ano em que nós teremos disputas eleitorais, disputas políticas, mas que saibamos aqui conduzir os trabalhos de maneira técnica, séria, com respeito, com eficiência, e disputaremos nas ruas, nas redes e nas urnas, mas sem perder o foco que é a defesa da nossa cidade. Quero aqui deixar registradas as lutas que nos moverão durante esse ano e uma luta importantíssima e que já começa é a discussão sobre o reajuste dos servidores municipais, a importância do database dos professores e uma luta importantíssima que se inicia agora em janeiro, que é a transformação das auxiliares em professoras da educação infantil. Nós temos 159 auxiliares e que agora, de acordo com a lei federal, têm o direito de se tornarem professoras de educação infantil. Então, essa é uma tarefa nossa, fazer esse debate, essa condução nessa casa e nesse município. Ficam também outras questões que são importantíssimas, como a defesa das cuidadoras, também a questão dos vigias e a reforma das escolas. Temos muitas escolas precisando urgentemente de adequação em banheiros, questões de acessibilidade, de cantinas, e aqui o nosso trabalho de outurno visitando as 108 unidades, conversando com as pessoas, valorizando o administrativo para que a gente possa construir uma educação de qualidade. E já começamos o ano com muito trabalho, 6 projetos de lei entraram hoje para leitura, peço celeridade dessa casa para que os nossos projetos possam se tornar leis, sendo sancionadas ou promulgadas, para que a gente possa dar aqui a nossa contribuição para construir uma cidade cada vez melhor para os próximos anos que ainda virão. Obrigado, presidente, e um bom retorno a todos e todas.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Leitão.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa diretora aqui através da nossa presidente Andréa Rezende e todos os nobres colegas parlamentares. Desejar umas boas-vindas e que nós tenhamos um excelente ano de trabalho, igual tivemos no ano passado. Com isso, cumprimento toda a imprensa que nos acompanha aqui presente e toda a imprensa também que nos acompanha pelos canais online e todos que estão aqui em plenário. Gostaria de começar a minha fala dizendo que nós começamos o nosso ano com a reunião com a nossa equipe, fazendo o planejamento, discutindo todos os requerimentos, todas as indicações que foram feitas no ano passado, para que a gente possa esse ano fazer totalmente diferente do que fizemos. Com isso também quero agradecer aqui ao Executivo por ter atendido o nosso pedido com o recapeamento da Avenida Cachoeira Dourada, ali na São Joaquim. Também tivemos ali uma obra muito importante também na Avenida Isidoro Rodrigues Sabino, no Parque das Nações, no qual aquele recapeamento também ficou muito bom. A população está muito satisfeita com aquela obra que foi feita. E aqui também eu quero fazer um agradecimento e ao mesmo tempo também um elogio, porque devemos dar a César o que é de César. Na última sexta-feira, houve o pagamento do prêmio por produção da Caoa Montadora. Com isso, a gente ficou feliz, porque foi injetado na situação econômica da nossa cidade aproximadamente 30 milhões de reais. Isso é muito bom. Isso incentiva e nos dá mais força para que nós possamos trabalhar mais fortes e mais unidos para conseguir premiações para todas as nossas categorias e principalmente a categoria no qual nós representamos, que é os metalúrgicos de Anápolis. Também não poderia deixar de agradecer que foi uma luta muito árdua, por muito tempo, que a gente vinha buscando ter a colocação de dois pontos de ônibus ali naquela rua 11, em frente à Caoa Montadora, para que pudesse facilitar os trabalhadores chegar ao seu local de trabalho. Com isso, na semana passada, quero aqui agradecer o Paulo Vitor, o Igor, o pessoal da Urban, que nós estivemos lá e de imediato viu a necessidade de colocar aqueles pontos de ônibus para os trabalhadores ali chegar mais próximo do seu local de trabalho. Mas também quero dizer que a luta não vai parar, porque são só algumas linhas de ônibus que vão ali para aquele local. A briga esse ano é fazer com que todas as linhas dos ônibus que vai para o Distrito Agroindustrial de Anápolis possa ir até aqueles pontos finais, que é o ponto da rotatória do início do anel viário. Só duas ou três linhas específicas não vão resolver. Tem que ter mais linhas de ônibus. Também quero agradecer aqui ao prefeito, que nós estivemos acompanhando a entrega dos materiais escolares lá no bairro Paraíso, na escola Moacir Romeu Costa. Com isso, professor Alex, ficamos muito felizes porque ele anunciou a retomada da obra do colégio Rodolfo Miquel Ganan. Até que fim, graças a Deus. Espero que aconteça realmente. A população ficou muito satisfeita, ficou muito feliz. Mas também quero aqui fazer uma observação. Falta poucos dias para a renovação do contrato da Quebec Ambiental, no qual faz a coleta de lixo na nossa cidade. Nós iremos acompanhar, e aqui quero dizer que nós iremos fazer uma comissão para acompanharmos esse trabalho da coleta de lixo da Quebec Ambiental aqui na nossa cidade. Desejo um ótimo ano de trabalho para todos nós, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa cuidar de cada um de nós e da nossa família. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador Leitão. Sindicato, eu convido a próxima oradora inscrita, a vereadora Celiane da SOS.
9:54, a vereadora Celiane da SOS é do MDT. Ela agora usa a tribuna no pequeno expediente, tem 5 minutos para falar na tribuna da Câmara Municipal. Vamos ouvir a vereadora Celiane.
Obrigada, presidente. Bom dia a todos. cumprimentar a mesa, na pessoa, nossa presidente, Andréa Rezende, e todos aqui da mesa diretora, assim como meus colegas, vereadores e vereadoras, mas especialmente a vocês que estão em casa, que nos ouvem. Na verdade, hoje eu subo aqui na tribuna com o coração apertado, tomado por uma tristeza muito grande, de revolta e um sentimento também de injustiça. Tudo isso aconteceu nesse mês, no nosso país, algo que vem acontecendo também muitas vezes na nossa cidade. Mas a crueldade, por quem foi cometido a morte, o assassinato do cãozinho Orelha, traz no nosso coração uma revolta muito grande. E pensamentos esses, inclusive, nós pensamos em qual sociedade nós estamos vivendo. Por que nós estamos aqui? Adolescentes que são o quê? O futuro do nosso país. São eles que espelham para que as crianças e para que nós, adultos, possamos cada dia trabalhar mais por justiça, por dignidade, por respeito. O cachorrinho Orelha, ele era um cão comunitário. E todos vocês sabem que um animal comunitário, ele não tem tutor. E, infelizmente, quando chega a noite, todas as portas se fecham e ele fica do lado de fora. Ele é, sim, um animalzinho que é protegido durante o dia, que recebe carinho, que recebe alimentação, água, que tem uma casinha para abrigar. Mas ele não recebe segurança, o aconchego, o afeto de um lar. Mas nenhum desses é motivo para que adolescentes cometessem um ato tão bárbaro como foi que cometeram com o cãozinho Orelha. Esse final de semana, nós mostramos para todo o país a força dos protetores. São Paulo teve as suas ruas com milhares de pessoas, protetores, vereadores, vereadoras, deputados estaduais e deputados federais da causa animal. E é por isso que é tão importante quando nós, da causa animal, abraçamos a política. É para mostrar que nós temos força, que nós temos voz. E que a causa animal jamais vai se calar diante da injustiça. Nós podemos perder, mas jamais vamos perder calados. Muitas injustiças têm acometido a nossa cidade, assim como o nosso país. O cãozinho Orelha, ele não chamou só a atenção dos protetores dessa vez. Ele chamou a atenção de pessoas que estão fora do nosso país. Ele chamou a atenção de pessoas que não abraçam a causa animal, mas que são seres humanos acima de tudo. E mostrou para todos nós também uma sociedade que está doente. Pais, avaliem seus filhos. Como mãe eu falo isso. Celulares, jovens, nós somos responsáveis por eles. Enquanto pais e mães, nós somos responsáveis por eles. E não podemos passar mão na cabeça diante de um ato tão cruel como esse. E nós sabemos também que, infelizmente, os psicopatas que existem no mundo, todos eles tiveram um dia algo na sua vida que maltratou, matou, enterrou um animal. Que nós possamos pensar, não só pela Orelha, mas com todos os animais que estão na nossa cidade, que estão no nosso país. E que a justiça seja feita diante da lei. Que a impunidade não venha abraçada porque são adolescentes ricos, privilegiados. Mas que seja feita a justiça por todos os animais que ainda estão abandonados nas ruas, pelos animais que são cão comunitários, pelos animais que estão dentro de casa, mas também sofrem de maus tratos. Quero deixar aqui toda a minha indignação, mas também o meu respeito por todas as pessoas que têm abraçado a causa do Orelha. Se ele não fique impune, e que a morte dele não signifique só que ele foi um cão morto por crueldade, mas que ele fique marcado para um animal que foi morto e, através dele, nós tivemos mudanças nas leis e na sociedade. Eu vou falar, presidente. Obrigada.
Obrigada, vereadora Celiane, da SOS. Já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com os vereadores que dividirão o seu tempo. E o vereador Swender vai usar os primeiros 5 minutos.
10 horas em ponto, abrindo o grande expediente. Agora o vereador policial federal Swender, do Partido Liberal, vai usar a metade do tempo. O vereador pode usar 10 minutos e vai usar 5 para dividir com o outro vereador. Vamos ouvir então o vereador policial federal Swender.
Bom dia a todos que estão aqui em plenário, bom dia a você que está nos ouvindo, assistindo. Suba a tribuna aqui para falar de uma lei de minha autoria, que era um projeto e já virou lei, mas que a gente tem que dar eficácia a essa lei. Uma lei de suma importância, foi sancionada em agosto de 2025 e ela dispõe sobre o programa Educando contra a Dengue, que promove a troca de materiais recicláveis por materiais escolares do município de Anápolis e da outras providências. É uma lei que integra 3 níveis de secretarias: a Secretaria da Saúde, a Secretaria do Meio Ambiente e também a Secretaria do Meio Ambiente e da Saúde e da Educação. São 3 níveis de secretaria que precisamos estar conversando. Já falei com cada um para que a gente possa enfrentar a dengue da melhor forma. E essa forma a gente consegue, além de eliminar ou reduzir drasticamente o foco do mosquito da dengue, a gente retira do meio ambiente materiais que possam ser recicláveis e também contribui com a educação, dando material escolar para essas pessoas que necessitam. Necessário se faz buscar a eficácia dessa lei. Então, eu solicito aí ao governo municipal, às 3 secretarias, as quais já conversei, que todas entenderam a importância dessa lei. Essa lei, na verdade, foi um presente que a gente trouxe para Anápolis, local que já foi implementado, reduziu drasticamente os números da dengue, ajudou as pessoas com a educação, cidades que já implementaram ganharam prêmios relacionados a esse combate à dengue. Um combate que você envolve a parte educativa, você envolve o meio ambiente e você envolve também a questão da saúde pública. Então, é algo, sim, diferenciado, que promove 3 níveis de ações: saúde pública, saúde ambiental e educacional. E é por isso que precisamos conversar, precisamos trabalhar para que essa lei saia do papel e se torne, né, efetivada na cidade de Anápolis. Podemos, né, simplesmente abandonar ou fazer de conta que essa lei não existe. Precisamos colocá-la em prática. Como eu falei, é um presente para a cidade de Anápolis. Anápolis hoje tem uma lei dessa importância. O que a gente precisa é apenas trabalhar essas questões. Falamos, dialogamos com professores, agentes de saúde, com agentes de todos os níveis ambientais, e mostramos, e foi aprovada toda a estrutura de montar esse projeto de lei aqui da eficácia. Então, não podemos simplesmente negligenciar essa lei e fazer com que ela se torne efetiva, de fato, na cidade de Anápolis, e que aí não seja mais uma lei que coloque no papel e ali fique. Como eu falei, a parte educacional será desenvolvida com material escolar. A parte ambiental será retirada aquele material, aqueles produtos ali que poderiam ser recicláveis. E a parte de saúde pública é notório, o foco do Aedes aegypti vai, sim, acabar, eliminar ou reduzir drasticamente o que a gente precisa. Então, a Anápolis tem hoje uma lei que dá essa condição de trabalhar esses 3 níveis. E nós não podemos simplesmente abandonar e esquecer uma lei dessa importância no papel. Então, mais uma vez, solicito aí à Secretaria de Saúde, à Secretaria do Meio Ambiente, à Secretaria de educação, para que a gente juntos possamos trabalhar essa lei, dar o pontapé inicial. Eu tenho certeza que um ano após ano, outro ano, com uma lei dessa implementada, nós reduziremos drasticamente os focos do mosquito, daremos condições de estudo para algumas crianças e trabalharemos também o meio ambiente, onde produtos que um dia poderiam estar no quintal das pessoas, nas ruas, estariam sendo descartados de maneira adequada. Então, é uma lei de minha autoria que já foi sancionada e agora precisamos apenas colocar em efetividade, dar eficácia a essa lei e aí sim trabalhar esses três níveis com qualidade e Anápolis sai na frente e sairá na frente na luta contra o mosquito da dengue, sairá na frente ajudando a educação, sairá na frente também trabalhando ajuda ao meio ambiente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador policial federal Suender. Próximo orador que usará o tempo de 5 minutos, vereador Elias Unana.
Agora são 10 horas e 5 minutos. Vereador Elias Unana, do PSB, usa agora a tribuna por 5 minutos.
Bom dia, paz e bem a todos. Cumprimento a mesa em nome da nossa presidente Andréia, todos os colegas vereadores, meu amigo João Paulo, presidente lá do bairro Vivian Park, que está fazendo um excelente trabalho lá naquela região. Parabéns, João Paulo, meu amigo, estamos juntos. Vamos servir o povo de Anápolis, especialmente aquela região que tanto precisa, né, meu irmão? Gente, eu estou aqui hoje com muita gratidão, muita alegria, felicidade. Mais um dia aqui, começando esse ano. Só tenho a agradecer a Deus por tantas vitórias, tantas conquistas, né, que Deus tem me proporcionado. E as principais são as conquistas, o servir, o que o povo me pede, né? A gente não consegue tudo, mas na maioria das vezes a gente consegue sim, daquele pequeno pedido até aquele maior, né? Peço até perdão aquelas pessoas que eu não consigo atender, aqueles pedidos que eu não consigo concretizar. Mas pode ter certeza, se fosse dependesse de mim, eu queria resolver tudo. Quero agradecer aqui a Deus, agradecer a minha família, agradecer a minha equipe, né, tão maravilhosa, que é o nosso time aí, junto com o nosso secretário divino, nosso chefe de gabinete Edmar, todos ali do gabinete, em nome dele, cumprimento a todos, que faz um excelente trabalho, que me ajuda aí a servir o povo de Anápolis. E a minha missão aqui, como vereador, como servidor, como ser humano, como cristão que sou, é servir. Eu costumo dizer que o servir me libertou. Então, eu estou aqui, gente, com maior prazer, maior alegria, tá? Para ter certeza que eu estou aqui do fundo do meu coração, é por Deus, é pelo próximo, claro, e por mim, porque, como eu disse, o servir me libertou. Então, tem muitas lutas aí pra gente, tem muitos trabalhos a ser conquistados, e uma delas, gente, é uma coisa que eu vou cobrar muito do executivo, cobrar muito aqui dos nossos amigos vereadores, é a questão das linhas de ônibus, né, como até o Leitão tinha falado aqui. Principalmente ali da minha região, da Igrejinha, que não tem linha de ônibus pela Avenida Brasil. É uma coisa que eu vou lutar, que já era para ter feito muito tempo. Não tem linha de ônibus ali pela Avenida Brasil. O trabalhador que tem ali, que trabalha ali naquela região, que estuda naquela região, ele tem que ir pro terminal pela Pedra do Vico e voltar, né? Antigamente o trânsito era mais tranquilo, mas hoje não. Hoje é uma hora ali até fazer esse trajeto. E a maioria das linhas de ônibus que passa pela Pedra do Vico ainda tem que passar pelo Vivian Park, né? Que faz a demora mais ainda. E a pessoa sai do trabalho cansada, ou está indo para o trabalho, chega atrasada. Então, isso é uma das minhas lutas, minhas tantas lutas, né? E também, ali na Avenida Sarney, né? Antigamente aquela avenida ali era morta, não tinha quase nada, mas hoje é cheia de empresas. Só a empresa do amigo meu lá tem 80 funcionários. 80 funcionários. Os trabalhadores têm que pegar o ônibus ali na Ceasa. Tem que andar aquela distância. não tem linha de ouro. Então, a gente tem que cobrar a revisão mais rápido possível aí dessas linhas de ônibus, da RM, porque já passou da hora. Para ver o que pode ser feito com o que nós temos ali mesmo na Urbana hoje, né, porque foi esperar chegar novos ônibus, vai demorar. A gente tem que resolver isso agora. Então, é uma das minhas lutas. Peço a ajuda de todos que me ajudem nesse aí, tá? E fora isso, vou lutar, vou continuar fazendo visita em todos os bairros de Anápolis, é só me chamar, vou cobrar direto do prefeito, porque meu papel é esse, como vereador, como servidor, é cobrar do prefeito, é cobrar do secretário, diretores, o que está ruim, o que está precisando melhorar. Eu estou aqui, é para trabalhar, é para servir o povo de Anápolis, em todos os sentidos. Pode pedir questão de segurança, asfalto, saúde, escola, estou aqui para servir o povo de Anápolis. Obrigado, Deus abençoe, devolvo a palavra.
Na sequência, o vereador Ederson e depois o Ederson, o vereador Domingos.
Agora são 10h10, vereador Ederson Lopes, União Brasil, usa o tribunal do expediente, dividiu o seu tempo, vai usar os 5 minutos.
Bom dia a todos, cumprimentar todos os nobres pares, na pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende, cumprimentar a imprensa, cobre a sessão aqui da Câmara, população que nos acompanha pelos meios de comunicação, ou aqueles que estão presentes aqui no plenário, agradecer ao Dominguinho por me ceder aí 5 minutos do seu tempo, e desejar a todos um excelente semestre, que possamos continuar trabalhando em prol da população aqui da cidade de Anápolis. Só pedir que é só 5 minutos, colocaram ali 10, é só 5 para mim e 5 para o Dominguinho. Dizer aqui, notícias boas, na última semana nós tivemos ali no Residencial Morada Nova, e em parceria com a AGEAB, na pessoa do presidente Alexandre Baldi, deputado estadual Hamilton Filho, prefeito Márcio Correia, primeira-dama doutora Carla, nós, numa ação já de alguns anos, conseguimos finalizar e entregar, já registrada, 32 escrituras dos moradores ali, que ainda não haviam recebido ali do Morada Nova, muitos deles já há mais de 20 anos aguardando a tão sonhada escritura. Morada Nova é do ano de 2004, se não me engano. Nós, no ano de 2026, através dessa ação conjunta, a várias mãos, nós conseguimos entregar ali mais 32 escrituras. Ainda restam em torno de 20 e poucas famílias que ainda não vieram nessa última remessa de escrituras e que nós estamos trabalhando para finalizar a documentação e para que em breve essas famílias ali do Morada Nova que ainda não receberam a sua escritura possam finalmente receber. Mas com muita alegria conseguimos entregar ali essas 32 escrituras. Quero também repercutir aqui o retorno dos nossos trabalhos do plano diretor. Na próxima quinta-feira, agora às 14 horas, nós retornaremos o trabalho da Comissão Especial para a Atualização do Plano Diretor. E a pauta da próxima quinta-feira será as pautas cartorárias. Então, já estamos aí em contato com os dois cartórios de registro, tanto o Wander quanto o Ângelo, para que eles possam estar conosco aqui na próxima quinta-feira, passando as demandas e que eles têm dito, né, individualmente para vários vereadores que existem várias demandas que os cartórios identificaram na cidade e que precisam melhorar nessa atualização do plano diretor. Então, eles estarão conosco aí na próxima quinta-feira, passando essas demandas e nós também passando para eles aquilo que nós pensamos enquanto legisladores, para que nós possamos avançar nessas pautas da atualização do plano diretor. Lembrando que em dezembro de 2025, nós entregamos ao secretário Tiago de Sá, que é o presidente do Concidade, e aquele que está capitaneando a atualização do plano diretor, até que a minuta de lei venha para a Câmara, e ela precisa ser atualizada até julho deste ano. Então, nós já entramos, vereador Hamilton, no ano de atualização do plano diretor. Daqui 6 meses, o novo plano diretor de Anápolis precisa ser votado. Então, nós estamos aí trabalhando firmemente. E eu quero também informar os vereadores e a quem quiser participar, dia 5 de março, nós seremos recebidos lá em Uberlândia, pela Prefeitura de Uberlândia, para que possamos conhecer o plano diretor de Uberlândia e fazer visitas em loco e avaliar aquilo que pode ser implementado aqui na cidade de Anápolis. Então, dia 5 de março, já já está feita essa agenda na cidade de Uberlândia. E a gente vai estar falando mais detalhadamente ao longo aqui do mês de dezembro. Quero aqui também parabenizar, no mês de fevereiro, obrigado, Ramiro. Quero aqui também fazer menção de um evento que aconteceu no último sábado, que é o Decente, que aconteceu em 5 estádios do Brasil, simultaneamente, reunindo mais de 300 mil cristãos que estiveram ali orando pelo Brasil, louvando a Deus. Estiveram ali a maioria, a esmagadora maioria de jovens, adolescentes, jovens. Então, isso realmente é algo de ser aplaudido, parabenizado. E eu quero aqui parabenizar a todos aqueles que estiveram envolvidos na organização em todos os estados espalhados pelo Brasil, mas especialmente nesse ano nós tivemos aqui em Goiânia, um desses estádios, onde teve ali a realização do Decente Brasil. Então, parabenizar a todos os envolvidos e crer que realmente, quando há oração, a Bíblia diz que muito forte por sua eficácia a oração dos justos. Então, cremos que vamos colher resultados positivos para a nação através do Decente Brasil. E para encerrar, quero aqui também repercutir a nossa ida lá na caminhada Acorda Brasil, promovida pelo Nicolas Ferreira, que ele saiu lá de Paracatu, chegou ali na Praça do Cruzeiro, em Brasília. Nós estivemos lá na sexta-feira, caminhando entre Cristalina e Luziânia, e depois retornamos no domingo, no encerramento, saindo ali da proximidade do Parkway e chegando até a Praça do Cruzeiro. Mais de 2 horas debaixo de uma torrencial chuva, mas ficamos firmes ali e cremos realmente que as pautas terão desdobramentos. Principalmente, as pessoas têm falado muito, mas é na assinatura da CPMI que nós vamos ver realmente quem quer e quem não quer a apuração do caso do Banco Master. Então, essa é uma das pautas levantadas lá, a apuração do Banco Master e também a que a justiça seja feita aos condenados pelo 8 de janeiro. Sabemos que muitas injustiças aconteceram. E para finalizar, presidente, quero aqui parabenizar minha esposa, presente de Deus na minha vida, a Luana, que hoje completa mais 1 ano de vida. Obrigado, devolvo a palavra.
Quero aproveitar a oportunidade também estender os meus cumprimentos à Luana, que de fato é uma mulher muito abençoada e que faz a diferença por onde passa. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Domingos de Paula, que usará o tempo de 5 minutos.
10h17. Vereador Domingos Paula, do PDT, usa a tribuna agora e dividiu o tempo com o vereador Weber. Então, Domingos Paula vai falar por 5 minutos na tribuna, na sessão desta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, a primeira sessão ordinária do ano de 2026. Vamos ouvir o vereador Domingos.
Obrigado, presidente André Rezende. Que Deus possa abençoar esse semestre de todos nós aí, né? A gente sabe que é um ano onde que alguns colegas, muitas pessoas vão ir para a rua para poder pedir o voto e tentar aí o pleito, tanto para ir para deputado estadual ou como deputado federal, que Deus possa abençoar essas pessoas que porventura for candidato e for eleito, trazer recurso para a nossa cidade. Cumprimentar aqui todos os vereadores, na pessoa do vereador Luzimar Silva, um vereador que transformou a sua região, uma parceria aí com o ex-prefeito Roberto Nazo, mudou aquela região completamente. Uso aqui a metade do grande expediente, dividido com o vereador Ederson Lopes, para poder pontuar algumas coisas que a gente fez nesse período que a gente estava aí de recesso de sessão, mas não de recesso do gabinete. Aonde que a gente foi ali no Jardim Promissão, aonde que a gente viu lá aquela obra abandonada por essa gestão do prefeito Márcio Correia, aqueles cimeiros ali. Se tivesse concluído aquela obra ali no Promissão, hoje com certeza a gente teria mais de 200 alunos ali no Jardim Promissão e com isso cumprido a sua fala na rede social de um vídeo que o prefeito divulgou, aonde que a cidade de Anápolis, nenhuma criança de 4 e 5 anos ia ficar sem escola. Mas o que a gente vê hoje na nossa cidade, e o prefeito até gosta de usar essa palavra, do caos, né? O discurso dele ali, ele falou sobre o caos, e o caos está instalado na educação. Você vê aí a escola da Fabril, que poderia ter sido concluído, o prefeito não concluiu. A escola ali do industrial, que poderia ser concluído, o prefeito não concluiu. Outras reformas que estavam em andamento poderiam ter sido concluídas. Não foi concluída. E com isso, tem vários vereadores aqui que conversam em off, vereador com certeza às vezes não vão usar a tribuna para poder falar, mas que várias mães têm procurado eles atrás de vaga. Vaga para os e-mails, vaga para a escola, que não tem. Aonde que teve uma propaganda enganosa. O prefeito fez um vídeo enganoso. Eu mesmo tenho mais de 50 pedidos aqui de vaga de creche para pessoas de 4 e 5 anos. Diz que poderia ir lá na secretaria e fazer sua matrícula na segunda-feira. Prefeito Márcio Correia. Não foi segunda, não. O pessoal foi na segunda, foi na terça, foi na quarta, foi na quinta, foi na sexta e não tem vaga. Não tem vaga. E aí o que que acontece? Muitas mães, as próprias crianças estão fazendo vídeo, pedindo ao prefeito vaga na escola e na creche. E o prefeito não consegue atender. E aí, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que fala. Eu penso e até imagino que um gestor de uma cidade do porte de Anápolis jamais vai dar conta de atender todas as mães, pais e avós que precisam de uma vaga na creche nessa cidade. Eu acho que não dá conta. Mas só que não pode fazer aquilo. Quando você grava um vídeo falando que nenhuma criança de 4 e 5 anos vai ficar sem estudar na cidade, o que que acontece? Cria esperança. Esperança para aquela mãe que já está 2 anos na fila esperando e não consegue. Cria esperança para aquele pai que está ali há 1 ano, 2 esperando e não consegue vaga. Às vezes você, que é a avó, que tem uma criança que mora com você, também não consegue a vaga. Eu acho que a gente tem que ter prudência, falar, ó, vamos lutar, vamos fazer um trabalho para a gente poder tentar não deixar ninguém fora da escola. Mas fazer um vídeo falando que nenhuma criança de 4 e 5 anos vai ficar sem, perfeito, você está enganado. Não é só essa idade não. De 2 anos está faltando vaga, de 3 está faltando, de 4, de 5, de 6, de 7. Não tem. Recentemente até procurei meu amigo ali, o vereador Jackson Chaves, para ele poder me ajudar com a vaga de uma pessoa que procurou da Vila Formosa. Não tem também, porque lá está fazendo uma nova escola aí, vai atender mais gente. Hoje não tem. Presidente, meu tempo acabou e eu quero trabalhar sempre dentro do regimento, devolvo a palavra e agradecer mais uma vez pela oportunidade.
Obrigada, vereador Domingos de Paula, sempre respeitando o tempo regimental, parabéns, obrigado por isso. E já convido os próximos vereadores inscritos, vereador Ananias Júnior, que dividirá o seu tempo com o vereador Fred Caixeta. O vereador Ananias usará os primeiros 5 minutos.
10h22, vamos ouvir o vereador Ananias Júnior.
Muito obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Cumprimentar todos os presentes, todos os ouvintes, pela rádio, pelo YouTube. Eu vou aproveitar a minha fala para fazer um pouco do resumo do mês de janeiro, porque, surpreendentemente, foi um mês muito trabalhoso. Nós estávamos em excesso das sessões, mas não do trabalho legislativo, e eu me surpreendi com um trabalho árduo, forte e muito presente perto da população. Nós temos um projeto novo em andamento que chama Vida Mais Saudável com o vereador Ananias, onde a gente promove aí a nutrição, o esporte, como agente transformador de vidas, agente transformador de vida saudável de fato, para sairmos do sedentarismo. Está também em tramitação um projeto novo nosso, junto com a primeira-dama, que é o casamento comunitário. Quero deixar aqui em primeira mão, já na primeira sessão do ano. Vai ser muito lindo. Subimos já de 50 para 100 casais que serão contemplados, então dando um total de 200 pessoas, 200 famílias. Vai ser um trabalho incrível feito em parceria com a Secretaria da Integração Social. E dentro do projeto Vida Mais Saudável, nós fizemos um trabalho incrível junto com o nosso secretário de esporte, Divino, que foi colocar um campo sintético dentro do ginásio internacional. E foi muito bonito. Nós fizemos lá o futset, foi sucesso. A entrega de troféus, nosso prefeito estava presente.
foi muito bonito, estamos muito satisfeitos e, pareado com esse projeto, nós temos uma parceria com o Filipinho, que é com, do futebol de Várzea, onde nós vamos recuperar o campo terrão lá do Bougainville, do bairro Bougainville. Já estamos fazendo as tratativas, limpando lá o campo, revitalizando ele para promover esporte. Então, eu, como presidente da Comissão de Esportes, sou muito orgulhoso de dizer que estamos trabalhando bastante em todas as áreas, todos os setores. Estou muito feliz também de dizer aqui em primeira mão sobre a posse do nosso presidente da CDL novo, que é o Luiz Miguel, né, tomou posse agora da CDL, está fazendo um trabalho incrível, e ele fez algo inovador e diferenciado, que foi unir todas as classes em um evento só. Ele uniu o Sinduscom, a CIA, a CEDAIA, CDL, todos juntos, Câmara Municipal, Prefeitura, em prol da nossa cidade, em prol do desenvolvimento, inclusive, do plano diretor. E aproveitar que também fiz, junto ao programa Vida Mais Saudável, a primeira corrida de rua do ano, dos aniversariantes do ano, lá no Reserva 153, junto com dois amigos meus fantásticos, foi o Jairo e o Robson, que são personagens, fizeram um trabalho incrível, diferenciado, unindo a população em prol de uma vida mais saudável. Tem ali a minha amiga Capitana Ivete, que acorda todos os dias, está indo para a academia junto com o nosso coronel. É muito bom, né? Acordar bem, viver bem, através do esporte, através da alimentação de excelência. E quero finalizar minha fala agradecendo ao governador Ronaldo Caiado e a sua equipe da Codego, junto com o Reginaldo Francisco Júnior, que foi uma luta nossa desde 2024, que foi o ponto de ônibus ali do Trevo, do Daia, em frente à Vitamed. Nós conseguimos o maior ponto de ônibus, a verba de 197 mil para revitalizar os outros 25 pontos de ônibus. É uma luta junto com o Leitão, junto com o João da Luz, junto com todos os vereadores. Né? Vou compartilhar com vocês essa luta. Mas estivemos lá, né, Leitão, dia e noite, sol e chuva. Foi o primeiro lugar onde eu fui agradecer pelos meus votos, foi onde eu lutei ali pela minha campanha. E estamos honrando agora, voltando, já está em obra, já está quase finalizado, é um motivo de muita alegria. E dentro de todo esse trabalho de 2024, 2025, como superintendente da Indústria e Comércio, eu lutei pela creche do Daia. É, nós temos lá as fotos, os registros. Estou muito feliz pelo nosso governador ter dado esse feedback positivo para o deputado Hamilton Filho e para o nosso prefeito Márcio Corrêa, de que a creche do Daia vai sair do papel. Então é uma conquista muito grande. Um lugar que mais fomenta emprego na nossa cidade, um lugar que é uma cidade à parte, vamos dizer assim, com mais de 20 mil funcionários e ainda não tinha uma creche. E assim como estamos lutando também pelo espaço do caminhoneiro. Estou deixando aqui em primeira mão, já escolhemos a área, já existe a área e agora vamos fazer o projeto. Por que espaço do caminhoneiro? Porque eles estão todos estacionando naquelas vias e causam um tumulto tremendo ali, atrapalhando várias empresas. E nós vamos criar um espaço onde eles possam tomar banho, trocar de roupa, se alimentar e estacionar os seus caminhões. Então, aguarde aí que temos muito trabalho para 2026. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Ana Júnior. Já convido o vereador Fred Caixeta para o uso dos próximos 5 minutos.
10h28. Agora o vereador Fred Caixeta, que é do PSDB, vai usar a tribuna por 5 minutos. O vereador está tanto dividir o seu tempo para permitir o maior número, que o maior número de vereadores usam o tribuno. Agora o vereador Capitão Caixeta.
Obrigado pela concessão da palavra, o qual cumprimento toda a mesa, a pessoa da nossa presidente, vereador André Rezende. Cumprimento os demais pares, a pessoa do meu amigo Luzimar Silva. Cumprimento a todos aqui presentes, a todos que nos acompanham através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, gostaria de começar a minha fala agradecendo imensamente ao prefeito Márcio Corrêa, do qual nos concedeu ali o asfalto na região do setor Pedro Ludovico, Jamil Miguel, Primavera, Santa Cecília e também São Joaquim. Tínhamos destinado a emenda e agora ele concluiu. Prometeu e cumpriu. Então, parabéns, prefeito Márcio Corrêa, toda a população ali daquela região. E eu, particularmente, estou muito satisfeito com a qualidade do asfalto ali. As ruas que já estão prontas, que é a rua as ruas do setor Pedro Lurico, Rua Antenor, Cacilda, Joaquim Dias, João Carlos Franco, Dona Elvira, Deucleciano Alves e Fernando Moreira, já estão todas recapeadas, e muito bem recapeadas. E ali no Jamil Miguel, a Miguel Abrão e a José Sarney. Muito obrigado, prefeito, juntamente ao secretário de obras. Segundo assunto que eu gostaria de tratar, e aqui todo mundo falou do ano de 2026, é um ano de eleição, é um ano que realmente vai ter muito trabalho para nós políticos e para toda a população. Mas eu não sei se é porque é um ano eleitoral que agora começam a aparecer as pessoas que começam a enxergar a cidade de Anápolis, vereador Domingos. Agora parece que Anápolis voltou ao estado de Goiás, né? Após 7 anos apagada do estado de Goiás, nós recebemos a visita aí do vice-governador, né? A entregar 800 cartões para ter onde morar, né? Programa bacana, né? Mas um valor de R$350, não sei onde dá para morar com R$350, não, né? Talvez ele saiba, né? Mas que bom, pelo menos entregou R$350 para quase 800 famílias aqui na cidade de Anápolis. Foi a primeira vez, né, que valorizou a cidade de Anápolis. Mas um comparativo bem simples, né, com a Aparecida. Vou pegar a Aparecida de Goiânia, que é o mesmo tamanho da cidade de Anápolis, né, quase o mesmo tanto de habitantes. Vamos ver a comparação, o carinho que tem com Anápolis em relação à Aparecida. Em Aparecida, os cartões não foram 800, foram mais de 2 mil. Foram mais de 2 mil cartões para ter onde morar. Aqui, como diz o vereador, 32 escrituras foram realizadas, né? Olha, 32, né? 32. Em Aparecida foram 4 mil. 4 mil imóveis, né, registrados. E Aparecida também foram 768 apartamentos a custo zero. O zero só ficou para Anápolis, porque Anápolis não teve nenhum apartamento a custo zero. Casa em Aparecida foram 20 iniciais e tem mais 70 para entregar. E Anápolis, zero. Então é um carinho muito grande. O ano eleitoral, 700 cartões, quase 800, de R$350. Esse é o carinho. Essa é a visão com a cidade de Anápolis, equiparada com a cidade de Aparecida de Goiânia, nossa vizinha, mesmo tamanho. Mesmo tamanho não, Anápolis é maior, só que a população de Anápolis é menor. Mas é isso. O carinho, e eu não sei se é coincidência ou não, ano eleitoral, né? Mas a população de Anápolis está cansada de receber só migalhas. Está cansada. 7 anos, 6 quilômetros de asfalto ali no Daia. O que mais? O que mais o governo do estado, que é daqui, fez pela cidade de Anápolis? Mas agora apareceu. R$350, 700 famílias, vai resolver o problema de Anápolis. Agradeço. Poderia ter vindo até mais. É pouco. Não acho que não dá para morar com 350, não. Mas tudo bem, o que puder trazer, pode trazer. Mas logo agora, ano eleitoral, e somente isso, a Anápolis merece muito mais. Meu tempo está acabando. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Já convido os próximos oradores, que também dividirão o seu tempo. O primeiro vereador a fazer uso da palavra é o vereador João da Luz, que hoje está com as cores da nossa bandeira já na gravata, bem patriota.
10h33, vereador João da Luz, do Cidadania. Vai usar agora a pergunta. O grande presidente dividiu o seu tempo. Vamos ouvir o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente, pela elogio à gravata, né? Sou patriota, né, combinando com as cores do Brasil. Isso muito me honra. Mas eu quero cumprimentar todos os vereadores, pessoas aqui no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. A verdade é que a gente tem muita coisa para falar, né? Agora, quando você abre os microfones, acontecer muita coisa, mas eu fico feliz de ter a oportunidade, dou graças a Deus por estar aqui e poder, né, fazer o nosso trabalho, fazer a defesa, né, das pessoas que acreditaram no nosso trabalho, e estar aqui fazendo isso muito me honra também. Recebi um convite, estou lisonjeado, estou analisando o convite de ser candidato a deputado federal por Anápolis, pelo estado de Goiás. E quem me fez o convite foi um dos maiores políticos do estado de Goiás, Marconi Pedino. Inclusive, o Marconi Pedino tem assinatura, né, nas grandes obras da cidade de Anápolis, um dos maiores investidores na cidade de Anápolis. Se a gente for citar as obras que o Marconi fez por Anápolis, são inúmeras. Inclusive, obras que foram iniciadas e que não foram acabadas, né? E eu posso até citar em outro momento, mas eu não vou estar citando agora. Mas eu quero dizer que estou muito feliz pelo convite. Hoje eu pertenço à Federação Cidadania PSDB. E o Marconi Pedino me deu essa honra de poder estar representando a cidade de Anápolis como deputado federal e também o estado de Goiás. Nós vamos analisar o convite e com certeza nós vamos levar para o conhecimento da nossa base e, se for da permissão de Deus, da graça de Deus, nós vamos sim fazer esse enfrentamento. Eu já fiz esse enfrentamento há 4 anos atrás, nós tivemos aproximadamente 5 mil votos. Anápolis precisa de um deputado federal seu. E a gente, de repente, poderemos deixar aí o nosso nome à disposição para uma análise mais minuciosa aí dos nossos eleitores da cidade de Anápolis. Eu queria só fazer uma previsão rápida. Nós temos algumas bandeiras que nós vamos estar levantando. Uma delas é o Parque JK. Nós precisamos conhecer o nosso prefeito Márcio Correia, que já pronunciou que quer fazer a revitalização, quer fazer a reforma do parque. Nós precisamos verificar a previsão. Nós fazemos aqui o compromisso de estar junto com o secretário de obras, conhecendo o projeto, conhecendo qual é o orçamento que está destinado este ano para poder fazer essa revitalização do Parque JK. Quero agradecer a nossa secretária Carla, da Integração Social, por atender o nosso pedido. Nós chamamos ela, ela trouxe a sua equipe aqui na Câmara, fez uma excelente prestação de contas do que está sendo feito para as famílias vulneráveis da nossa cidade. Quero agradecer também a Jaqueline, a secretária de Saúde, que disponibilizou uma agenda para a gente poder conhecer e prestar contas. Nós vamos conhecer os números dos serviços realizados na saúde. É importante a gente fazer essa prestação de contas. Eu quero trazer aqui para vocês aqui, certo, os números do que foi realizado. De cirurgias eletivas, consultas especializadas, exames. Nós vamos fazer o que é uma prestação de contas da saúde para vocês. E eu quero também aqui deixar aberto uma audiência pública que nós queremos realizar, que é com relação ao direito do consumidor. Nós vamos trazer a sociedade civil e vamos mostrar, através dessa audiência pública, várias leis que foram aprovadas nessa casa, e nós vamos fazer em parceria com a OAB. Então, é uma pré-agenda organizada. Nós vamos trazer a sociedade, a comunidade, para poder participar dessa audiência pública. Um outro assunto também que eu gostaria de falar, que é importantíssimo e que eu defendo, que é a não privatização da Saneago. Hoje, às 14 horas, vai haver uma grande audiência pública em Goiânia, no setor oeste, onde os funcionários, a comunidade, a sociedade civil, vai fazer um grande ato contra a privatização da Saneago. Basta estar no governo para poder entregar o bem público. E a Saneago é um bem público hoje, é uma empresa estatal que presta um serviço importantíssimo. A água é essencial, né? A água, o saneamento, né? A água e esgoto é essencial. E já é caríssima. Imagina se isso cair na mão privada, do setor privado. Para quanto é que vale o valor da água para quando é que vai o valor do esgoto na nossa cidade. Então, nós vamos participar desse ato e amanhã nós vamos estar repercutindo esse ato contra a privatização. O governo atual era contra a privatização da Cachoeira Dourada. Absolutamente contra. Era contra a venda da CELG, da distribuidora. Nós temos vários discursos contra, mas basta estar no governo para poder ser a favor de vender o patrimônio público. Hoje a Saneago está na mira do governo para ser vendida. E nós manifestamos aqui veementemente contra a venda da Saneago. Obrigado, presidente. Andréia, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Hamilton do Autismo.
Agora, 10h40, vereador Hamilton do Autismo do Podemos. Usa agora a tribuna do Grande Presidente.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimento você que nos assiste através da TV Câmara, você que nos escuta também através da Rádio Manchester de Anápolis e também através das redes sociais. Bom, quero aqui agradecer também o nobre vereador João da Luz, que fez a concessão aqui também, dividindo seu tempo comigo. Já em antemão, quero aqui agradecer também ao nosso prefeito Márcio, que um trabalho muito importante na nossa região aqui do Recanto Sol, onde fui adolescente, jovem, até casar, mas ali ainda um espaço que nós temos ali para atender a população, que de fato várias ruas ali foram recapeadas. Mais uma rua ainda que ficou para trás foi a Rua 55, Recanto Sol, que é a avenida de ônibus, que está bem deteriorada, e aí encaminhamos também um ofício para que possa poder ter essa atenção com a nossa comunidade ali, com o pastor Zé Mada, Ciclo Araújo, e todos os outros daquela região. Também comentar aqui sobre o Plano Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, uma indicação para que nós possamos criar e que, de fato, esse plano venha dar diretrizes às pessoas com deficiência, aos trabalhos, às instituições e a todos que são participantes desse grupo. Bom, janeiro foi o mês da Lei 4.203, em Janeiro Branco, uma lei de nossa autoria, que é para os cuidados sobre saúde mental. Tudo isso aconteceu dentro do meu lar, quando, de fato, eu e minha esposa vivenciamos momentos depressivos, com a chegada do diagnóstico. E quantas mães atípicas não vivem isso? Então, quando nós chegamos a essa casa, a primeira ação que nós tivemos aqui foi sobre o Janeiro Branco. E hoje nós vemos aí os trabalhos das iniciativas privadas e também do poder público, iniciativa também do executivo, como também algumas participações de artigo, como foram escritas ali no portal 6 do Dr. Zé Fernandes. Então, Janeiro Branco é o mês da saúde mental. E falando sobre saúde mental, nós não poderíamos deixar de buscar aqui algumas resolutivas. Os CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial no Brasil, ele tem alguns formatos, são cinco, CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS I, que é o CAPS infantil e juvenil, e também o CAPS AD, que é o CAPS álcool e droga. A partir de 70 mil habitantes, poderá-se o município ter um CAPS. Então, hoje, nós temos 3 CAPS no município e nós temos 417 mil habitantes. Então, fizemos também uma indicação para que nós possamos ter estudo estruturado, para que possamos ampliar e ter mais centros de atendimento psicossocial no nosso município, atendendo aí as necessidades sobre saúde mental. Saúde mental é importante. E eu venci, esse final de semana, uma situação um pouco complexa. Eu já quero aqui agradecer o meu irmão da minha igreja, o Major Igor e também o Major Neto, o Major Igor, que comanda o 4º BPM, que quando nós entramos em contato, também registrando o boletim de ocorrência sobre o fato de uma senhora ter um surto no qual ameaçava a sua mãe com os 3 filhos e um deles autista, e ela pegou a criança bebê e fugiu com a bebê, com a faca, e foi para o meio do mato. Então, articulamos aí com a Polícia Militar, 4 viaturas foram em busca, e nós conseguimos resgatar essa senhora, do qual foi encaminhada através do SAMU para a UPA. Entramos em contato diretamente com a gerente de saúde mental, que é a Raquel, e falamos a situação dessa senhora. E nós tivemos a intervenção. O que eu quero trazer sobre isso é pensando nessas situações que nós encaminhamos também para a secretária de saúde em um discurso, em um diálogo, a Jaqueline Gonçalves, sobre criar nos postos de saúde, na União, no Unidade Básica de Saúde, né, um ponto de acolhida, de acolhimento, onde terá psicólogos, assistentes sociais e outros segmentos, para que nós possamos intervir ali na ponta, na atenção básica, né, um espaço para atender, para que essas doenças, né, não se cresça tanto, para que chegue a um ponto de ter surtos, assim como aconteceu com essa senhora. Então, é um trabalho que vem uma discussão, um diálogo, que vai sendo construído e que, de fato, vai chamando essa atenção, e nós buscamos, juntamente com a secretária de saúde, criar um protocolo, né, a quatro mãos, né, o legislativo, o executivo, né, trazer assuntos voltados e abordados nesse tema que nós precisamos de melhorar no nosso município. Né. Algumas pessoas têm nos procurado e, de fato, nós temos encaminhado, porque muitas dessas pessoas, às vezes, não conseguem o seu medicamento e aí, às vezes, vive ali um momento de surto, assim como aconteceu com um senhor de 60 e poucos anos, mas, de fato, encaminhamos e foi resolvido o problema. Então, precisamos avançar, precisamos melhorar, mas isso não fazemos nada sozinho. Então, é uma via de mão dupla, né, a quatro mãos, legislativo e executivo, construindo sempre, buscando aí melhorias sobre saúde mental no nosso município. Então, obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Já convido o quinto orador do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Agora, 10h43, vereador Jackson Charles, é do PSP, período da segunda hora do grande expediente, na sessão desta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2023. Estamos ouvindo o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa, a pessoa da presidente André Rezende. Hoje, senhoras, vereadores, vereadoras, presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar a todos que se fazem presente aqui no plenário, a imprensa que cobre presencialmente esta sessão, mas quero fazer um cumprimento especial à diretoria legislativa, à diretoria de comunicações, pelo bom andamento e acompanhamento desse trabalho. Eu quero aqui, presidente, utilizar a minha fala e, dentro da minha fala, eu quero abordar aqui uma fala e um questionamento feito pelo vereador Domingos de Paula. O vereador Domingos de Paula esteve em um determinado bairro e questionou uma determinada obra que, segundo ele, já deveria ter sido entregue. Tem uma lei minha, de minha autoria nessa casa, que proíbe a inauguração de obras inacabadas. Mas eu penso, vereador Domingos, que nós devemos ser mais rigorosos, mais rígidos. Eu penso que eu, o senhor, e todos os vereadores, mas sobretudo nós dois, temos que ter mais responsabilidade e começar a cobrar aqui dos gestores e criar uma lei para que nenhum gestor, ao fim de mandato, inicie uma obra e não deixe o recurso garantido para que o próximo gestor dê continuidade e finalize a obra. Isso acontece ao longo dos anos em todos os rincões do Brasil. E nós, como legisladores, temos a obrigação de fazer com que isso não aconteça. E estamos sendo omissos. E aí é mais fácil a gente vir aqui e criticar, ao invés de trabalhar, ao invés de cumprir com o nosso papel de gestor. Eu vou fazer uma lei para que qualquer obra iniciada tenha o recurso garantido do início até o final. É assim que funciona, para não criar expectativa no povo, apenas com o objetivo eleitoreiro, e aí criar um obstáculo, um problema para as próximas gestões. O vereador usou a tribuna e fez uma crítica aqui, é uma fala do prefeito Márcio Correia, que disse que nenhum aluno de 4, 5 anos fez uma fala. Uma fala e um vídeo, se o senhor não entende, é a mesma coisa. Que alunos de 4, 5 anos não ficaria fora da sala de aula.
até dizer ao vereador Domingos que ele está muito mal informado. O prefeito não fez promessa aqui, não. Primeiro ao quinto ano, não é promessa, é obrigação do município. É obrigação. O prefeito e a secretária de educação, dentro de uma expectativa do ano passado, já aumentou, vereador Renê, mais de 1.000 vagas. O que acontece? Cerca de 2.400 novas vagas surgiram. Por que isso aconteceu? Vou dizer para o senhor, pela qualidade do ensino público municipal. Pela qualidade dos professores. Pela qualidade da educação no município. Pais de escolas particulares, tradicionais da cidade, estão migrando seus filhos para as escolas públicas municipais. E aí, dentro da obrigação, e não é promessa, o prefeito Márcio Correa e a secretária de Educação estão sim fazendo as adequações para aquelas crianças que, porventura, não encontraram vaga na escola onde ela fez a sua pré-matrícula, imigrando para uma escola próxima àquela que ela não fez. Esse trabalho está sendo feito. E aí, simbolicamente, aparece e aparenta que está faltando vaga e que vai ficar fora de sala de aula. Só vai ficar fora de sala de aula quem não quiser matricular na escola onde for oferecido. E é óbvio que a oferta é na escola próximo às escolas onde ela fez a pré-matrícula. Isso está acontecendo. Mas eu quero falar aqui também de um outro ponto importante. O primeiro ao quinto ano é responsabilidade do município. Do sexto ano ao nono ano, com a parcimônia e parceria do município, é obrigação do Estado. Mas o município, onde não tem escolas estaduais, ele está abrindo as vagas para abarcar os alunos do sexto ano também, que é obrigação das escolas estaduais. E aí, vem aqui na tribuna, e ao invés de contribuir, eu não estou contribuindo, vereador Ribeiro. Estive em Brasília semana passada, já conversei com o prefeito Tais Correia, dentro daquilo que me compete nas lideranças que eu tenho lá, e nós traremos para Anápolis, pelo menos, mais dois novos grandes CMEIs para a cidade. Aí eu estou contribuindo. Aí eu estou entendendo que o prefeito municipal, junto com a secretária de Educação, que fez um pacto com o judiciário, onde, durante os próximos anos, ela suprirá toda a necessidade do primeiro ao terceiro ano, que são os CMEIs, eu, enquanto gestor, vereador e parlamentar, estou usando daquilo que eu acho que eu tenho que contribuir para ajudar a administração e, sobretudo, resolver um problema da sociedade, da população. Ficar aqui só querendo fazer uma crítica a uma determinada fala, contribui em quê? Ajuda em quê? Resolve o problema das vagas? Não. Traz mais CMEI para a cidade? Não. E eu pergunto, contribui em quê na educação? Em nada, em zero. Fala, mas não age. E aí, eu penso que o nosso papel aqui é de realmente fazer a cobrança, mas também ajudar, contribuir para que o problema seja solucionado. Embora, até o presente momento, eu não posso aceitar que seja um problema. Por quê? Porque eu trabalho juntamente com a secretária de Educação e os profissionais de educação do município, que têm debruçado nessa questão, eu diria que em função do grande número de novos alunos, do grande número de novas matrículas que migraram para a educação pública, em função disso, já foram abertas. Somente hoje, no dia de hoje, já foi aberta mais 200 vagas. Só no dia de hoje. Mas, ao total, já foram abertas mais de 1.000 vagas. A expectativa é que chegaremos a mais de 2.400 vagas. Novas. De pessoas que migraram para a educação. E aí, nós temos é que cumprimentar a educação municipal. Nós temos que respeitar a gestão municipal. Nós temos que cumprimentar o prefeito Márcio Correa, os professores, o corpo docente, merendeiras, em todos os cantos da educação municipal. Porque se os alunos estão migrando, é porque o nosso ensino está de primeira qualidade. E aí é o seguinte, pode sim haver a necessidade de uma gestão, de um ajuste, para acomodar todos que querem vir para a educação municipal. Isso não quer dizer que está havendo mentiras ou promessas não cumpridas, porque, volto a dizer, quando o prefeito diz que nenhum aluno de 4 a 5 anos ficará fora da sala de aula, o prefeito não estava fazendo promessa. O prefeito estava dizendo, eu cumprirei com a lei. E é a obrigação do município garantir o ensino do primeiro ao quinto ano. É obrigação do município. Portanto, é importante que, antes de pedir aqui cuidado naquilo que fala, ter efetivamente cuidado naquilo que fala. E o vereador disse, nós precisamos ter cuidado naquilo que falamos. Mas depois, falou coisa com coisa, e não teve cuidado naquilo que falou. Mas que o prefeito municipal e a Secretaria de Educação estão tomando todas as medidas para não deixar nenhum aluno sem matrícula do primeiro ao quinto ano no município de Anápolis. Muito obrigado.
A réplica, presidente.
Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Obrigado. Você que está acompanhando a sessão aí, primeiro eu quero dizer que eu não estou aqui para poder dar parabéns para o prefeito, nem nada. Quem é isso? Quem faz isso? Não sou eu. Eu estou aqui para poder defender o eleitor que me colocou aqui. E outra coisa, eu sou mandatário, sou funcionário de prefeito. O que eu falei ali, que o prefeito falou, que nenhuma criança de 4 e 5 anos ia ficar sem escola. Quer dizer, essas crianças de 4 e 5, geralmente são vagas em creche. O senhor falou outra coisa. O senhor precisa de usar um cotonete. Eu vou colocar a fala do prefeito aqui para o senhor ouvir, vereador. Vou colocar de novo para o senhor escutar, tá, vereador? Às vezes só não está escutando direito. Escuta aqui para o senhor ver. Nenhum menino de 4 e 5 anos vai ficar sem escola. Então, essas crianças, é creche. E hoje, na cidade de Anápolis, está faltando vaga, não é só para de 4 e 5, está faltando de 1, de 2, de 3, de 4, 5, 6 e 7. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Jackson Charles e vereador Domingos de Paula. Já convido o próximo orador, escrito vereador Jean Carlos.
São 10 horas e 58 minutos. O vereador Jean Carlos diz agora.
Bom dia, presidente André Rezende, demais colegas presentes, todos que nos acompanham pela transmissão da Rádio Manchester. Retorno das sessões ordinárias 2026. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos novamente todos reunindo, iniciando o trabalho legislativo 2026. Trabalho esse que, na verdade, embora não tivéssemos as sessões ordinárias, tínhamos aqui os gabinetes e certamente o atendimento por parte de todos os gabinetes à população. Eu, particularmente, estive
nesses, né, meses, alguns dias aí, diariamente aqui, assim como visualizava e via outros colegas também. Mas é uma honra podermos estar aqui, agradecer a Deus e que o trabalho seja produtivo, profícuo, os debates sejam respeitosos e que nós possamos, sobretudo, estar aqui ecoando a vontade da população. E eu não poderia pedir aqui, deixar de mencionar, vereador Domingos, expressar aqui meus sentimentos e manifestar aqui todo o meu carinho pelo Domingos Célio. Trabalhou comigo muitos anos e, infelizmente, faleceu. Lutou mais de um ano aí pela saúde, problemas de diabetes, cardíacos, mas eu não poderia deixar de mencionar. Foi meu parceiro político de 2008 a 2021. Conheci ele ainda lá no meados de 97, Ademar Santillo, depois mais ainda ali no início da gestão do Hernani, mas foi uma trajetória bacana aí, tivemos momentos marcantes, derrotas, vitórias, independente, depois tivemos um afastamento político, depois de 2021, mas continuávamos tendo um carinho e respeito mútuo. E quero aqui deixar, né, meus sentimentos aos seus filhos, o Miquel, a Letícia, a sua companheira Erismar, e dizer que sempre estará nas nossas lembranças e nossos trabalhos sempre será também lembrado a pessoa do Célio. E eu apresentarei nessa casa aqui uma proposta. Ele foi um dos pioneiros, Capitão Elisete, do Cine, da implantação do Cine na cidade de Anápolis. Saía de a pé ou de ônibus, ia para o Daia, Ananismo está aqui, captar vagas de emprego, o Ederson. Lutava, era obstinado a gerar emprego e tinha essa vontade de ajudar as pessoas. E eu pretendo, né, com o apoio de vocês, Novos Pares, denominar a unidade de atendimento do Cine de Anápolis em homenagem a ele, que realmente dedicou muito ali, por muitos anos, a unidade Domingos Célio Teixeira. E agradecer por tudo que participou comigo aí nessa trajetória. Meus sentimentos aos familiares, a todos que eram amigos e companheiros do Célio. Mas eu quero aqui usar o restante da minha fala também para abordar que durante esse período, né, de recesso das sessões, nós estivemos acompanhando as demandas da cidade. E eu quero abordar aqui que, às vezes, soam-se muitas críticas, mas pouco se observa do que realmente também tem sido feito. Eu quero aqui, primeiramente, descrever que, na área da iluminação pública, mesmo com as dificuldades do início de gestão, de orçamento, nós conseguimos ainda no mês de janeiro substituir 2.200 lâmpadas em diversos pontos da cidade. Foram ampliadas as equipes e, nesse momento, o trabalho continua para tentar zerar aí as demandas, os pedidos do Conecta Anápolis e aqueles também encaminhados pelos colegas vereadores. Quero registrar aqui o fechamento no que diz respeito à saúde, especialmente do Hospital Alfredo Abrão. Fechamento de estatística ali, onde foram apurados que o hospital realizou 424 mil atendimentos entre internações, cirurgias, consultas, exames e procedimentos. E que só na área de urgência e emergência, vereador Elias Durana, nós tivemos 44.596 atendimentos, ou seja, um número verdadeiro de funcionamento, deixando de ser uma unidade subutilizada para realmente atender de fato a população. Então, nós devemos também registrar aquilo que foi, mesmo diante de um ano de transição, de dificuldade financeira, um avanço importante para a população anapolina. Destacar também que a partir de hoje, nós teremos a ampliação das equipes de tapa-buracos. Tivemos aí um mês chuvoso de janeiro, e a partir de hoje, a ampliação dessas equipes, começando ali, sobretudo, a execução nos bairros da grande região da Jaiara, Jaiara, Adriana Parque, Nova Vila, Anexo Itamaraty, Mônica Braga, Jandaia e adjacências. Então, mesmo diante desse período chuvoso, foram a estatística apontou que foram atendidos em mais de 70 bairros demandas de tapa-buraco. Também destacar aqui, como já disse aqui o colega, as pavimentações que têm sido realizadas por toda a cidade. Vi aqui o Café de Cacheta mencionando a região ali do Primavera, região ali do Dom Pedro Ludovico, melhor dizendo, e ali na grande região norte também nós tivemos a Avenida 10, na Ilha Xavier, no próprio Recanto do Sol, por toda a cidade, e isso, né, é um trabalho importante e esperamos que seja ampliado. Estamos esperando ali também, secretário Tiago, na Rua Quitino, Bocaiúva, na Benjamina, Floriano, na Guimarães, na Ada Sentino, demandas de recapeamento e que eu espero que, né, possam acontecer no decorrer do mês de fevereiro. Quero aqui também, eu vi o nosso amigo comentando aqui, Ananias, sobre os pontos de ônibus do DAIA. Eu tive a grata satisfação de ser o autor da lei que padroniza os pontos de ônibus da cidade de Anápolis. E quando me filiei à União Brasil, estive imediatamente com o então presidente da CODEC, Marcos, me lembra aqui o sobrenome dele, Marcos Cabral, né? E naquela oportunidade ele nos atendeu e foi revitalizado, inclusive junto com o Marlon Caiado, na gerência aqui do DAIA, 27 ou 29 pontos de ônibus na cidade de Anápolis. Eu espero que isso amplie por toda a cidade. E para encerrar, não posso deixar de reafirmar aqui, assim como o colega que antecedeu mencionou, o compromisso é de, sem dúvida, atender as demandas de toda a educação infantil. E quando o prefeito fala que não vai ficar ninguém de fora, essa é a pretensão realmente de esgotar e eliminar esse déficit de vagas. Mas é bom lembrar, vereador Fred Godoy, que, infelizmente, essa dificuldade de vagas era recorrente há muitos anos e que nós estamos lutando para eliminar. Se nós tivéssemos tido a conclusão pelas obras do Anápolis Invest, dos três CMEs que estavam previstos, licitados e com ordem de serviço, Steckelberg, Promissão e Maura Helena, salvo engano, certamente nós teríamos, né, um número bem menor de crianças em dificuldades. Mas esse é o compromisso da Secretaria de Educação, do prefeito Márcio Correia, da nossa legislatura, de buscar realmente eliminar esse déficit. E muitas vezes é bom ressaltar que nem sempre dá para atender naquela preferência dos pais, que de fato é a unidade mais próxima, e assim a Secretaria de Educação, através da inspeção, tem tentado, Elias, atender. Mas é bem verdade que nem sempre é possível. Nós estamos trabalhando na Secretaria de Educação, e eu tenho certeza, com a retomada das obras do Steckelberg, do Promissão, salvo engano, do Maura Helena, nós vamos conseguir diminuir bastante o déficit e, quiçá, eliminar realmente esse problema de vagas do primeiro ao quinto e que certamente aflige ainda a cidade. Mas que é um compromisso do prefeito e, ao longo do mandato, certamente será eliminado com nossa ajuda também. E só para encerrar, Pedro Cacheta, aí eu tenho que concordar com você numa questão aqui. Lamentável ver o conta-gotas de entrega de escritura no Morada Nova. Esse povo, eu fico triste por eles, porque são anos e anos no conta-gota. É brincadeira, de novo, 30. Por que que não cessa entrega isso tudo de uma vez? E agora você falou a verdade. É temporada de aparecer candidato e deputado que nunca pisou aqui e, lamentavelmente, muitas vezes preterir, né, e iludir muitas vezes o eleitor aí. Mas ficamos atentos aí, estaremos observando. Eu vou falar.
Réplica, presidente.
Vereador Jean Carlos, réplica, vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Apenas em cima da palavra do Jean, parabenizar. Eu estive lá quando você, então, era vereador nessa casa, eu, gerente, ali do DAIA, pedido que você fez ao então secretário da CODEGO ali, Marcos Cabral, mas o processo começou antes, desde o Pedro Salles, assim quando ele era ali secretário daquela pasta. Então eu estive lá no DAIA desde setembro de 2019, saí em março de 2020 para a eleição, e foi um pedido, atendendo a um pedido não só seu, mas também de toda a comunidade ali, da CIA, de todos os órgãos que faz parte ali do DAIA. Eu vou falar.
Obrigada, vereador Fred Godoy, vereador Jean Carlos. O Célio foi um grande político, né? Um apaixonado por política, uma pessoa apaixonada a servir as pessoas, realmente vale o reconhecimento. Vereador Fred Caixeta.
Obrigado pela réplica. Quero parabenizar o primeiro secretário, vereador Jean Carlos, pela levada do asfalto. Nós conversamos, né? Realmente conseguimos levar o asfalto a várias regiões, principalmente na região ali do setor Pedro do Vico, que era um sonho há mais de 30 anos da população daquele local. E o que o senhor inteirou na minha fala, realmente vem o que a população de Anápolis sente. A falta de empatia por parte do governo do estado. A falta de respeito, consideração. 32 escrituras. 32. E Aparecida de Goiânia, 4 mil. 4 mil. É uma disparidade muito grande. E só vem essas 32, e a gente agradece até se fosse uma. Mas a gente tem que fazer a equiparação. Por que a Anápolis vai respeitar? E só vê essas 32 por causa do ano eleitoral. Infelizmente, querem iludir o povo anapolino. Mas, graças a Deus, estaremos aqui para mostrar a realidade para a população anapolina. Parabéns, vereador Jean.
Não havendo mais inscritos no grande expediente, eu encerro o grande expediente e peço ao vereador Jean Carlos que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Luzimar Silva, vereador Fred Caixeta, vereadora Capitã Elisete, vereador Domingo de Paula, vereador Remê Júlio, vereador Ederson Lopes, vereadora Credilário, vereador Policial Federal Suender, vereador Elias Donano, vereador Alex Martins, vereador Jackson Charles, vereador Frederico Godoy, vereadora Thaís Souza, vereador Jean Carlos, vereador Dr. José Fernandes, vereador André Rezende, presidente, quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, abre a ordem do dia e passa a palavra ao primeiro secretário para a votação do único projeto que nós temos em pauta.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 400/2025, de autoria da vereadora Thaís Souza, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Fábio Albuquerque Ferreira e dá outras providências. Comissões, Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 400/2025 está em discussão. Em votação, votação, presidente. Pois não, vereadora.
Peço apoio dos nobres colegas, Fábio Albuquerque Ferreira, é conhecido na cidade como Fábio, na Rádio 96, do programa Moloco. Mas, além disso, ele traz um grande expressivo trabalho no desenvolvimento cultural e gastronômico na cidade de Anápolis, além da comunicação. Traz um impacto social, é uma figura reconhecida e respeitada na nossa comunidade. Tem uma experiência como chefe internacional, levou o nome de Anápolis para cozinhas de prestígio, como Estados Unidos, Nova York, Nashville. Retornou ao Brasil com amplo conhecimento técnico e profissional, com conceitos gastronômicos modernos. Abriu a Casa Albuquerque, promoveu treinamentos, fortaleceu equipes. E no campo de comunicação está todo dia aí no programa da Rádio 96, no programa Moloco. Faz um trabalho de entretenimento, de cultura e informação com responsabilidade social. Com certeza é uma pessoa que agrega muito na nossa cultura anapolina, com dedicação e ética, e merece ser reconhecido como um cidadão anapolino. Obrigada, presidente.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. O projeto ainda está em discussão, em votação, votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
Favorável.
Anania Júnior. Capo Fred Caixeta.
A favor, presidente.
Capitã Elisete. Cleide Lário. Domingos de Paula.
Favor.
Elias Dunana.
Favorável.
Frederico Godoy.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz, ausente. Vereador José Fernandes.
Favorável.
Luzimar Silva.
Favor.
Policial Federal Swender.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho ausente. Hamilton Galtino ausente. Mia Júlias.
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS ausente. Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Por maioria dos presentes, por unanimidade dos presentes, projeto aprovado. Palavra para o secretário para votações de moções, indicações e requerimentos.
Votação de indicações. Matéria, indicação número 1-2026, da autoria do vereador André Rezende, solicita ao prefeito municipal, secretário municipal de esporte, a criação de uma corrida de rua em comemoração ao aniversário do DAIA, Distrito Industrial de Anápolis, com o objetivo de promover a prática esportiva, a integração social, a valorização da importância econômica e histórica do DAIA para o município. Indicação 06-2026, vereador André Rezende, solicita ao prefeito municipal, secretaria municipal de educação, construção do Centro Municipal de Educação Infantil destinado a suprir demanda para vagas nas regiões de Aera, Nova Vida, Jandaia e Adriana Parque. Indicação número 7, vereador André Rezende, solicita prefeito municipal, Secretaria Municipal de Educação, construção do Centro Municipal de Educação Infantil para atender os bairros de Vila Parque, Paraíso e Copacabana. Indicação número 8, André Rezende, solicita prefeito municipal, Secretaria de Educação, construção de um Centro de Educação Infantil Semeiro, no bairro Recanto do Sol, localidade próxima para atender a demanda de vagas de educação infantil da região. Indicação número 9, André Rezende, solicita o prefeito municipal, Secretaria de Educação, construção do Centro Municipal de Educação Infantil, destinado a atender o bairro Industrial, Setor Industrial Municaris e Daiana, em Anápolis e Goiás. Indicação número 10-2023, André Rezende, solicita o prefeito municipal, Secretaria de Educação, construção do CEMEI no bairro Santa Cecília. Indicação número 11-2026, André Rezende, solicita o prefeito municipal, Secretaria de Educação, construção do CEMEI para atender os bairros Jardim, Promoção, Santos Dumont e Monte Sinai. Indicação número 12-2023, André Rezende, solicita o prefeito municipal, Secretaria de Educação, construção do CEMEI para atender o conjunto habitacional Filósofo Machado Carneiro. Indicação número 14, vereador André Rezende, solicita o prefeito municipal, que determina a realização de estudo para adoção de providências necessárias à inclusão do bairro Filosaco no programa de regularização fundiária REURB. Indicação número 764-2025, capitão Izete, requer ser encaminhada à mesa diretora, Câmara Municipal, solicitando que seja instituído o regimento de segurança interna na Câmara Municipal de Anápolis. Indicação número 15-2026, Federico Godoy, requer, indica seu chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Márcio Correia, o serviço de recapeamento ou decisão da via. Incita via. Indicação número 16-2026, Federico Godoy, indica o chefe executivo, serviço de roçagem em todo o setor Parque Brasília e Jardim Itália. Indicação número 18, Federico Godoy, requer ao chefe executivo, serviço de roçagem em todo o setor de Braio Rádio. Indicação 19-2026, Federico Godoy, requer ao chefe executivo, serviço de tapa buraco em todo o setor Parque Brasília. Indicação número 754-2025, vereador Jean Carlos, requer que seja enviada a indicação ao prefeito, do secretário de obras, solicitando recapeamento ao sol da Avenida Goiás, no trecho a partir do cruzamento com o general Jacó Inácio, no setor central, direção ao bairro Fabril. Indicação número 755, vereador Jean Carlos, barra 2025. Vereador Jean Carlos, requer que seja enviada a indicação ao prefeito, secretário municipal de obras, para asfaltamento da estrada vicinal rodovia, a NS-01, povoado Piranápolis, até o distrito de Sousânia. Deixe a bifurcação a NS-01 até a Capela São José. Indicação número 756-2025, vereador Jean Carlos, requer seja enviada a indicação ao prefeito municipal, secretário de obras, solicitando a implantação do Parque Ambiental Unidade de Conservação Vila Bela, no residencial Vila Bela, bem como a revitalização da área verde localizada na rua Salu, Issa e Age, com a preservação da nascente, construção de calçados para caminhada, instalação de iluminação e colocação de lixeiras. Indicação 757-2025, vereador Jean Carlos, requer indicação ao prefeito, secretário de obras, solicitando a implantação de um parque linear na bacia do Corre João Cesar, desde a sua nascente, bairro Alexandrina, até a confluência do Rio das Antas, incluindo a instalação de academia ao ar livre, playground infantil, margeando o curso do Corre nas imediações do Parque Martinha, da Martinha. Indicação 758-2025, Jean Carlos, requer que seja enviada ao prefeito, ao secretário de obras, solicitando serviço de assaltamento em toda a extensão da rua RM1, sítio de recreio, Recanto das Mansões. Indicação 759-2025, vereador Jean Carlos, já quer ser enviado ao prefeito municipal, solicitando a reativação da unidade da Mubaz Jaiara. Indicação número 760-2025, Jean Carlos, já quer ser enviado a indicação ao prefeito, solicitando a construção de uma academia de terceira idade, Praça Bernardo Saião, situada na Avenida São Paulo, bairro São João. Indicação número 761-2025, vereador Jean Carlos. Indicação prefeito municipal, solicitando a inclusão de realização de concurso para cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias no município de Anápolis. Indicação vereador Jean Carlos, 762-2025, indicando ao prefeito municipal e ao secretário de obras, municipal de obras, solicitando a construção de uma arena poliesportiva na rua Paraíba, esquina da Avenida Brasil, bairro Jardim Promissão. Indicação número 763-2025, Jean Carlos, requer ao prefeito municipal a viabilização de construção de uma nova sede da unidade de base de saúde, setor São Lourenço, bairro São Lourenço, sugerindo local a rua Tupi, Quadra Vila, lotes 3, 14 e 15, conforme informações apresentadas em anexo. Indicação 778-2025, vereador Jean Carlos, indica ao prefeito e ao secretário de obras, solicitando a construção de uma praça parque, com parque, academia e playground na área pública situada na rua 1, 417, lote 9, de São José de Interlândia. Indicação número 20, Jean Carlos, barra 2026, número 20, barra 2026. Requer seja enviado ao prefeito municipal, secretário municipal de obras, solicitando a revitalização do Parque da Jaiara. Indicação número 5, 2026, leitão sindicato. Requer seja enviada a indicação ao prefeito municipal para a construção de um restaurante cidadão na região do setor bonito carista. Indicação número 3, 2026, leitão do sindicato. Requer seja enviada a indicação ao prefeito municipal para a criação de um terminal urbano de transporte coletivo no Distrito Agroindustrial de Anápolis Daia. Indicação número 744, 2025, Policial Federal Suender. Indica o chefe executivo para viabilizar a aquisição de kimono para projetos sociais jiu-jitsu em toda a cidade. Indicação número 745-2025, Policial Federal Suêno, indica o chefe executivo para a reforma completa do Centro de Referência e Assistência Social na Vila Norte. Indicação 746-2025, Policial Federal Suêno, indica o chefe executivo para a reforma completa da Escola Municipal da Polícia de Silvete Faria, no bairro Calistópolis. Indicação 747-2025, Policial Federal Suêno, indicação do chefe executivo para a construção da quadra poliesportiva na Escola Municipal Valmir Bastos. Indicação número 748, Policial Federal Suenda. Indicação do chefe executivo para a construção de uma arena esportiva no bairro Jardim Primavera. Indicação Policial Federal Suenda. Indicação do chefe executivo para a revitalização completa do campo de futebol localizado na Avenida Oswaldo Cruz, ao lado da Escola Municipal Moacir Romeu Costa, bairro Paraíso. Indicação 750/2025, Policial Federal Suenda. Indica ao chefe executivo para a construção de uma pista de caminhada paralela à GO-330, nas proximidades do bairro da Lapa, que dá acesso a Campolim do Oeste, devendo proceder com manutenção em toda a extensão da pista. Indicação, Policial Federal do Senhor, Chefe Executivo Municipal, apresentar a esta Câmara um projeto de lei que estabeleça a modificação da legislação necessária para o cargo de presidência do Instituto de Seguridade Social, ISA, ser servidor de carreira escolhido por uma lista de sabatinato legislativo. Indicação 743, Policial Federal Suena, indica o executivo para a realização do estudo para viabilizar a implementação de cabeamento subterrâneo de substituição de cabeamento aéreo no âmbito do município de Anápolis. Indicação número 765, Policial Federal Suena, indica o cheque do executivo municipal para a construção de banheiros vestiários em todas as arenas do município. Indicação 763, Vereador Suena, indicação do executivo municipal para a construção do CMEI no bairro Monte Sinai, Santos Dumont e adjacência. Indicação, Policial Federal Suena, chefe executivo para a revitalização da área de preservação ambiental e construção do Parque Ecológico do bairro Flamboyant. Indicação, Policial Federal Suena, ao chefe executivo para aquisição de ambulância, no mínimo completamente equipada para atendimento permanente dos distritos integrantes da região. Indicação, 770, Policial Federal Suena, para aquisição ao chefe executivo para disponibilização de equipes de trabalho para manutenção e instalação de roçar e limpeza e de logradores e prédios públicos, especialmente CMEs, UBS e cemitérios. Indicação do vereador Suenda ao chefe executivo para ampliação da unidade básica do povoado do Pranápolis, unidade básica de saúde. Indicação Suenda, chefe executivo para a reforma da unidade de saúde de São Carlos. Indicação Suenda, chefe executivo para construção de uma pista de caminhada e extensão nas laterais da Avenida Marginal IL12 do bairro Anápolis, Jardim Europa. Indicação Policial Federal Suena, indicação executivo, revitalização completa do campo localizado na rua SD 01, bairro Santos Dumont. Indicação Policial Federal Suena, executivo para viabilização de castração e vacinação antirrábica, para efetiva aplicação do poder público para cães e gatos de rua, bem como registro de monitoramento eletrônico no âmbito do município de Anápolis. Indicação do Suender ao prefeito para a instalação de academia na Avenida 24 de Agosto, bairro Alexandrina. Indicação ao Executivo Municipal por meio da Secretaria de Educação. Leia aqui um pouco.
Continuando a indicação do Policial Federal Suender, número 777, que indica por meio da Secretaria de Educação para realizar os estudos técnicos de impacto econômico a fim de viabilizar a instalação de detectores de metais, portas giratórias e câmeras de monitoramento, bem como de outros sistemas de segurança. 51, indicação número 780/2025, também do Policial Federal Suender, que indica ao chefe do Poder Executivo que apresente a esta Câmara que institui regulamento de pagamento de incentivo financeiro anual aos agentes comunitários de saúde no valor de 2 salários mínimos. A indicação também do Policial Federal Suender, número 2/2026, que indica ao Poder Executivo para a instalação de códigos QR para gestão da iluminação pública, permitindo registro de ocorrência com identificação automática do código do poste junto aos canais oficiais da Prefeitura. Também, Policial Federal Suenda, a indicação número 3, que indica ao chefe do Poder Executivo para a realização de estudos técnicos para a implementação de vistorias noturnas na rede de iluminação pública e demarcação de pontos com defeito e subsequente reparo. Também, Policial Federal Suenda, a indicação número 21, indica a instalação de totens com botões de emergência conectados diretamente à Polícia Militar e outros canais de emergência em locais de grande fluxo de pessoas, oferecendo um canal rápido para denúncia e pedido de socorro. Agora é o Hamilton do Atismo, que indica número 779/2025, que requer que seja encaminhada a indicação excelentíssima pelo prefeito Marcos Correia para que, por meio da Secretaria Competente, sejam realizados estudos visando a criação da Casa do Crochê, a ser instalada em data alusiva ao Dia das Crianças. Também do vereador Hamilton, indicação número 17 deste ano, requer que seja encaminhada ao prefeito a fim de que, por intermédio da secretaria, sejam realizados estudos técnicos e adotadas as providências administrativas necessárias à revitalização do Parque das Águas. Indicação do vereador Rimê Júlis, indica ao chefe do Poder Executivo e ao secretário municipal de obras, habitação, planejamento urbano e meio ambiente a adoção das providências necessárias para a construção de uma praça ou parque com equipamento de exercício físico em área pública localizada na Avenida Colorado, entre as ruas PT 17 e 16, no bairro Parque dos Pirineus. As moções, moção da vereadora Cleide Lário, que requer encaminhamento e moção de aplauso em homenagem ao evento Mãos que Salvam, que reconhece pessoas que se destacam no trabalho com crianças e adolescentes vítimas de exploração e violência sexual. Também da vereadora Cleide, que requer encaminhamento e moção de aplauso em homenagem ao evento Mulheres Notáveis, que reconhece e valoriza mulheres que se destacam no município de Anápolis. Vereador Jean Carlos, moção de aplauso do projeto Samuzinho pela realização da primeira edição em 2025 dos cursos de capacitação em primeiros socorros da rede pública no Municipal de Ensino de Anápolis. Também do vereador Jean, a moção de pesar pelo falecimento do ex-lateral direito e ex-treinador da Associação Atlética Napolina, Vinícius Nogueira Pinquete. Policial Federal Suenda, moção número 7, moção de pesar pelo falecimento de Tito Floriano, referência da catira e moda de viola em Goiás. Moção do Hamilton, requer de encaminhamento ou moção de aplausos aos profissionais do SEMAD, Centro Municipal de Atendimento à Diversidade, pelos 30 anos de dedicação, compromisso e relevante serviço prestado à educação inclusiva aqui no município de Anápolis. Por fim, as duas últimas moções do vereador Rimê Júnior. Uma moção de pesar pelo falecimento do senhor Joselino Pereira da Silva, ocorrido em 6 de janeiro último. E também moção de aplauso a ser encaminhado à ACIA, Associação Comercial e Industrial de Anápolis, pela celebração dos 90 anos de sua fundação. Então, essas matérias. Os requerimentos iniciais,
Cabo Fred Cacheta, Jean, Luzimar, Federal Suender, Hamilton do Autismo, Rimejúlio e do Ederson Lopes. Os requerimentos 3.591, aplicados 3.592, também número 15/2026, número 1/2026, o requerimento 3.594, de 25, lista de ano de 2026, 3.476. É a Milton Autismo, requerimento 2 desse ano, e meio julho 6 desse ano, e o Ederson, requerimento 3.593 do ano passado. Com essa, por favor.
Obrigada. Obrigada, vereador José Fernandes, vereador Jean. Já em discussão, vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Só para dizer aqui, com relação à questão eleitoral, eu acho que tem questões mais importantes que a questão eleitoral, né? Você realmente realizar um sonho de uma pessoa que está mais de 20 anos aguardando a escritura. E você trabalhar, correr atrás, colocar os documentos debaixo do braço, porque aqueles que não haviam recebido ainda é uma questão documental. E você correr atrás e ver se realmente esse documento está faltando e procurar ajuda, como eu procurei a ajuda do deputado Hamilton Filho, como nós procuramos a ajuda do presidente da GEAB, o Alexandre Baldir, para que essa situação fosse resolvida. Então eu acho que você entregar a escritura para uma pessoa que está mais de 20 anos aguardando a escritura, eu acho que está acima de questões eleitorais. Então, eu não posso deixar de manifestar a minha alegria em ter entregue essas 32 escrituras na última semana, lá no Morada Nova, que é o residencial do ano de 2004. Infelizmente, ainda mais de 20 famílias ainda não conseguiram receber essa escritura, inclusive uma tia minha, com questões documentais, ainda faltaram documentos para que comprovasse a questão dele receber a escritura. Então, nós não vamos abaixar a guarda e vamos continuar lutando para que essas famílias que ainda não receberam, que elas possam receber. E assim, em toda a cidade, como nós temos lutado, o vereador Jean é prova disso, pela regularização fundiária do Bom Sucesso, Laranjeiras, a senhora tem lutado por essa questão, tantos bairros aqui em Anápolis que ainda precisam dessa escritura através da regularização fundiária. A lei do REURB, ela só foi, a lei do REURB foi aprovada em 2017, presidente Michel Temer, e foi regulamentado em Anápolis em 2020, se não me engano. E agora que nós estamos conseguindo aplicar essa lei, com os levantamentos que estão sendo feitos pela cidade, para que nós possamos entregar a escritura para essas famílias que não têm a sua escritura, que não tem nada a ver com uma morada nova, que não tem nada a ver com a relação à AGEAB. Então, é assim, é não misturar os assuntos, né? Não misturar essas questões. Então, agora é um papel do município de Anápolis, do prefeito Marcos Correia, com o apoio dos vereadores, para que nós tenhamos, através da lei do REURB, a entrega das escrituras para os cidadãos e cidadãs que moram em bairros da cidade de Anápolis que ainda não têm a sua escritura. Isso é uma coisa. Outra coisa é outra coisa.
Então,
e outra coisa também, ficar aqui usando a tribuna para fazer propaganda de Aparecida de Goiânia, para mim é o fim da picada. Porque nós somos responsáveis pelo nosso município. Anápolis, se existe algo, se Anápolis está perdendo em algo, eu, como vereador, eu assumo a minha culpa e eu vou lutar para mudar, para fazer a diferença. E não ficar aqui jogando a culpa nos outros, lavando as mãos. Se existem municípios que estão passando a frente de Anápolis, cabe a nós, vereadores, usarmos o nosso poder público, do voto que foi nos concedido, para que nós possamos mudar essa realidade. E eu estou fazendo a minha parte. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ederson. Nosso vereador Jackson Charles.
Eu quero, também na mesma linha do vereador Ederson Lopes, fazer aqui o meu reconhecimento ao governo do Estado, na pessoa do governador Ronaldo Caiado e também do presidente da AGEAB, Alexandre Baldi, por esse excelente trabalho e ajuda e apoio e socorro com o aluguel social. A gente compreende as críticas quando se critica valores. Eu penso que tudo aquilo que vem para agregar, ele deve ser reconhecido e deve ser valorizado. E quando a gente olha nos olhos das pessoas e na felicidade das pessoas que lá estavam para receber um cartão com dinheiro já na conta, a gente vê que vale a pena e que é importante esses programas sociais. Eu não escondo aqui do meu sentimento socialista e da vontade de ajudar principalmente as pessoas menos favorecidas. Mas deixar claro que essa questão do aluguel social, ele é apenas o primeiro passo
de uma solução que virá logo ali com a casa que o governo estará entregando às pessoas carentes. Né? Nós passamos tantos anos aqui em Anápolis, do Ederson, sem receber uma casa popular, sem a participação do governo do Estado no acolhimento de uma casa popular, e o governador Ronaldo Caiado e o presidente Alexandre Baldini têm feito isso com muito carinho, né, com muita responsabilidade. Então, eu penso que a gente tinha que ver isso com muito respeito, né, por essas ações. É, o vereador Edson falou da regularização fundiária. Eu tive a honra de fazer a entrega, vereador Edson, naquele dia lá, de 3 escrituras para os moradores da Vila Formosa. Entregaremos mais 54 escrituras, sonho de 50 anos a mais dos moradores que não tinham a sua escritura da sua casa, vereador Alex. Né? Agora, com a regularização fundiária, que não tem nada a ver com a GEAB, nós vamos entregar agora, depois de um trabalho árduo de longos anos, né? Nós vamos entregar já na primeira leva mais de 200 escrituras aos moradores da região sul de Anápolis. Então, é gratificante isso. Então, para alguns é pouco, para alguns pode ser considerado como uma merreca, mas para aquelas pessoas que estão recebendo, não é merreca. Aquelas pessoas estão felizes ao receber aquele apoio, aquela ajuda. E nós temos que separar esses discursos da questão política. O Eduardo Edson foi muito feliz. Nós temos aqui que focar no bem-estar. Nós temos que focar no atendimento às pessoas carentes. Se uma pessoa paga R$ 600 de aluguel, que é comum, né, no nível social que eles vivem, eles vão pagar agora 300 ou 250, metade? Você quer dizer que não vai achar bom? Não está valendo a pena? Claro que está valendo a pena. Né? Bom seria que pagasse o dobro, mas aí eu penso que o ideal é uma crítica que todo mundo faz. O certo não é dar o peixe, é dar a vara para pescar. O governador Ronaldo Caiado está dando a vara, dando uma parte, ajudando, e ele continue trabalhando para que ele possa poder ganhar seu dinheiro com a sua pescaria, com a vara na mão, para poder pagar o seu aluguel. Então, eu quero aqui cumprimentar o prefeito, o governador Ronaldo Caiado, cumprimentar o presidente da GEAB, Alexandre Baldini, mas também, sobretudo, a parceria que tem feito com o governo, que é o prefeito Márcio Corrêa. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles, vereador Fred Cacheta. Só um minutinho, vereador.
Obrigado, presidente. Eu acho que esses vereadores que antecederam aqui, eles nem ouviram meu discurso ou fingem que não entendem. Eu não falei daquele que recebeu, não. Eu estou falando da cidade de Anápolis. Eu preocupo com a cidade de Anápolis. Um preocupa, acho que é com cargo, o outro preocupa com vara. Se deu vara, foi para você, foi para mim não, tá? Então é o seguinte, a cidade de Anápolis recebeu 32 escrituras, enquanto a Aparecida, que é do mesmo tamanho, recebeu 4 mil. Essa é a minha luta. Eu não vou babar ovo, não. Eu não vou babar ovo, nem pegar em vara, não. Eu quero que a cidade de Anápolis seja reconhecida pelo tamanho que ela é. Eu quero que a cidade de Anápolis seja respeitada. Então, a minha crítica não é daquele cidadão que ganhou o cartão, não. Ótimo. Eu quero é que ganhe mais. E o meu comparativo é isso. Lá deu casa, deu um apartamento, na frente deu nada. Zero. Zero. Eu não sou candidato a nada, não. Então não é discurso eleitoreiro, não. Eu defendo a cidade de Anápolis. Eu não posso ver vereador babando ovo aqui com micharia. Eu quero que a Anápolis ganhe mais. Muito mais. Lá o cartão também foi de 350. Então não estou falando equiparação. Só que lá foram mais de 2 mil. Aqui foi só 800. Então não vem com esse discurso que eu não estou preocupado com a população, não, que eu estou. Mas por que nós não ganhamos 2 mil cartões também? Por que nós não ganhamos 78 apartamentos? Por que nós não ganhamos casa? Por um zero. Então esse discurso aqui de que eu não estou preocupado, quem está preocupado sou eu. Quem está preocupado com a cidade de Anápolis sou eu. Eu não vou babar ovo de ninguém. Diferente de alguns que me antecederam aqui. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, Fred Caixeta. Já passa a palavra ao vereador policial federal, Swender.
Dessas indicações, quero destacar apenas duas aqui. A primeira, a questão do incentivo financeiro anual da gente de endemia, da gente de saúde, de conversa com a secretária de saúde, para que esses profissionais possam receber esses valores, né, de forma pecuniária. A mesma me informou que precisaria, de fato, de um projeto de lei
Eu já encaminhei esse projeto de lei também para o Executivo. Então, a indicação é para que faça, né, para que proponha esse projeto de lei para a Câmara Municipal, para que a gente possa fazer os pagamentos dos incentivos financeiros anual, né, para essas categorias de forma pecuniária, o que eles vêm pleiteando já há algum tempo, e é um trabalho meu aqui dentro da casa, buscando essa produtividade, aí, esses valores de forma pecuniária, que é o incentivo financeiro anual para a pandemia e os agentes de saúde. Então, só está aí a sensibilidade do governo executivo para que a gente possa trabalhar esse projeto de lei, no qual eu já propus, né, ao executivo, já está em mão esse projeto de lei para que seja encaminhada para a Câmara Municipal, para que possamos votar e aí anuir a possibilidade desses servidores, desses profissionais, receberem um incentivo financeiro anual de forma em valores. Outro destaque aqui é essa moção de pesar que propus aqui para que a gente possa, né, dar um peso à família do Dito Floriano, ele que foi referência na Catira, referência em tudo que fala de Moro de Viola, na cidade de Anápolis, em região como um todo, e Goiás, estado de Goiás. Então, a família do Dito Floriano, que Deus possa eliminar cada um de vocês, conforme que essa moção de pesar, vindo aqui do Poder Legislativo, seja instrumento de reconhecimento nosso a todo feito que o Dito Floriano fez aí, né, para a cultura anapolina, regional e também no estado. Então, muito feliz de propor essa moção de pesar e quero aqui deixar, né, um luto, todo esse luto, né, a Câmara Municipal através dessa moção de pesar a família do Dito Floriano. Obrigado, dona Paula.
Obrigada, Policial Federal Slender, vereador Hamilton Dalti.
Ele foi criado em 31, inaugurado em 31 de julho de 1996, pelo então prefeito Calculo Bono Martins. Esse dispositivo, a Elite chamava Centro de Pós Atendimento à Pessoa com Deficiência. Ali passou pessoas com diversas deficiências, inclusive um atendimento muito pontual também, parental com os pais, que além de ensinar os filhos a falar em línguas, que é a língua brasileira de sinais, também ensinava os pais a ter conhecimento da língua brasileira de sinais, justamente para poder acompanhar e ser intérprete. Dentre outros, temos aí atendimento com deficiência intelectual, vaga, apatia, transtorno de linguagem, TDAH, autistas e outros. Então, o SEMAD, ao longo dessas três décadas, tem feito um excelente trabalho no município de Anápolis. E agora, este ano, no dia 31, vai completar 30 anos. Então, essa moção de aplauso aqui para honrar não apenas os centros, mas os profissionais que por ali passaram, puderam contribuir na melhoria de qualidade de vida de muitas pessoas com deficiência no município. Então, chama a atenção dos nossos pais para que possamos, de fato, aprovar esse projeto e vamos fazer aqui um momento de celebração nessa Casa de Lei, comemorando aqui os 30 anos do SEMAD na cidade.
Obrigada, vereador Hamilton. Vereador Jean Carlos.
Discutindo. Primeiro, destacar a moção de aplauso aqui ao SAMU, SAMUzinho, na pessoa da Vanessa, que nos respaldou aí a efetivação da lei municipal que determina a realização de cursos de primeiro socorro nas unidades escolares. Agradecer a ela e também à secretária de Educação, Adriana Vilela, pela realização da primeira edição e que nós possamos prosseguir para que todos os profissionais que desejarem possam, né, participar da realização desses cursos, sobretudo tendo em vista a rede municipal de educação ser tão ampla, com mais 38 mil alunos. Também moção de pesar jogador, ex-jogador da Rubra, Vinícius Fred Godoy. Marcou época aí na Rubra e, infelizmente, também faleceu recentemente. Pela sua trajetória no Esporte Napolino, né, na Associação Técnica Napolina, nossos sentimentos a todos os familiares, torcedores. É, em relação à questão da regularização fundiária, primeiro, falar para o vereador Edson aqui, eu não sei quem confundiu, porque eu comentei da minha parte que realmente é a conta gotas. Tem 20 anos que está nesse processo de entrega de escritura da morada. Todo mundo sabe que é importante uma, mas nós esperávamos que viesse todas, uma vez que desde o Marcos Abrão, na presidência da GEAB, nós aguardávamos essa outra remessa aí e nada de concluir. Lógico que nós comemoramos aquelas que foram entregues. E não tem nada a ver com o REURB, eu acho que ninguém falou isso. O REURB, sim, é um processo municipal e nós estamos debruçados. E em relação ao Bom Sucesso, Freostac, São Lourenço, algumas adjacências, eu estou, inclusive, acompanhando de perto há algum tempo. Inclusive, na lei do plano diretor, eu tive a oportunidade de priorizar o Freostac como a regularização mais necessária, e o senhor, eu não me lembro aqui, Vale Verde, não me lembro, Vila Conquista. Mas só para ressaltar que realmente ninguém confundiu. Eu acho que nem o Fred Cacheta e nem eu. Uma coisa não tem nada a ver. Eu lamento na Morada Nova, é as famílias que já esperavam há tantos anos, né, tanto tempo. E não estou falando dessa administração do governador Garnão, vem de outras também, a conta gotas. Então, esperava-se que se encerrasse, pelo menos entregasse todas. E o Suene apresentou uma indicação aí para a questão do projeto de lei para fios subterrâneos. Nós já temos um projeto que está nessa casa. Nós precisamos avançar com ele agora na revisão do plano diretor e temos os bons olhos do executivo, que o prefeito Márcio Corrêa entende que é necessário discutir isso, mas nós temos aqui já o projeto, precisamos fazer ajustes e quem sabe efetivar, aprová-lo aqui para começar implementar isso. Lógico que é médio prazo, sabemos que requer investimentos, mas Anápolis merece, precisa, diante de tanta omissão da Equatorial, diante de tantas ocorrências, da dificuldade avançar nesse processo. Uberlândia está implantando, cidades do Rio Grande do Sul, e nós vamos fazer a visita, convidar o vereador Edson para nós estarmos juntos e conhecer de perto essa realidade. Eu vou falar.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscrição na ordem do dia, já encerra a ordem do dia e abre as comunicações.
Comunicação.
Vereador policial federal Schoenberg.
Esse passo da comunicação, eu quero apenas parabenizar e enaltecer toda a liderança da direita que fez a caminhada proposta aí pelo deputado federal Nicolas Ferreira. Eu estive presente alguns dias dessa caminhada, onde a gente percebeu a necessidade, de fato, de acordar o Brasil. E o Nicolas foi gigante quando ele propôs essa iniciativa, dessa caminhada, reunindo todas as lideranças da direita do Brasil inteiro. E eu estive presente, estive junto, né, com Gaia, com Jordim, com o próprio Nicolas e com tantos outros líderes da direita, buscava despertar o país, acordar o país para o que está acontecendo. Corrupção, um país que está desfiando sua economia, e a gente precisa, assim, dar um basta, acordar esse país, um país que causa injustiça em pessoas que estão aí 17, 18, 20 anos condenadas em uma cadeia por não ter cometido crime algum, presos políticos. A gente viu agora há pouco na Venezuela, onde liberaram, soltaram os presos políticos após a queda do Maduro, e é isso que a gente espera no país, no Brasil. Que volte a democracia, que não tenha mais presos políticos no país. E hoje a gente viu, hoje a gente acompanha vários presos políticos, mais ainda um líder da direita que está lá também injustiçado, sendo preso político. Então, precisamos retomar a democracia e essa caminhada do Nicolas, junto com todos da direita, qual eu fico muito feliz de ter participado dessa caminhada. Busquei isso. você acordar esse país, chacoalhar as pessoas em que antes estavam com medo, estavam entristecidas, estavam recuadas, em um país de intimidação, que intimida as pessoas por manifestar, por buscar seus direitos, e cada dia mais estão sendo intimidadas. E essa caminhada, ela acordou, ela despertou, ela fez um movimento de levar esperança para o país, levar esperança para essas pessoas. Então, inclusive esperança para aqueles detidos, aqueles presos políticos que nunca tiveram intenção nenhuma de depor governo algum, né, e só apenas foram taxados, né, como criminosos aí, estão, e hoje estão, criminosos políticos. Então, hoje são presos políticos, e isso a gente não pode aceitar, e temos que acordar o país. Então, esse é o movimento Acorda Brasil, um movimento que eu participo, um movimento que a nação brasileira precisa despertar, e que Deus possa abençoar cada um que esteve nessa caminhada, que Deus possa trabalhar o coração das pessoas para que, de fato, volte essa democracia. Uma caminhada difícil, uma caminhada sol no sol, na chuva, tempestade, ou seja, muito difícil, uma caminhada, mas com um propósito gigante. E o Nicolas, como eu falei, gigante que foi, conseguiu despertar e acordar o Brasil. E que o Brasil possa, de fato, tenha acordado e trazer de volta a democracia. Então, parabéns ao Nicolas e parabéns a todos envolvidos e líderes da direita que estiveram presentes fazendo essa caminhada ordeira, pacífica e limpa e justa. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, como vereador licença, federal Swender, vereador Luzmar Silva.
Obrigado,
quero dizer que hoje tem galo. Hoje tem galo, hoje é um dia importante, futebol na Coluna, hoje tem rubra, mas quero aqui parabenizar o nome do vereador Ed Godoy, que não está aqui, tem corintiano, todos os corintianos pela conquista, jogo ontem em Brasília, e acho que não os próprios corintianos acreditaram nessa grande vitória, onde o Flamengo o tempo todo assistiu o Corinthians jogar. Então, parabenizar todos os corintianos, né? Também sou preto e branco, e com muita alegria, ontem, futebol em Brasília, como a gente já sabe, grande palco, né? Então, quero fazer também um assunto aqui, além de complementar, parabenizar aí o Corinthians para aqui, e ver hoje também, né, a Nápoles, né, de Goiânia, na Colina, aqui com a Catarina de Vento. Tenho certeza que esse jogo vai dar uma dinâmica aí para essa reta final do Campeonato Goiano. Mas quero aqui também, as eleições, né, mais cedo tem falado aqui, vereador de Vento, vereador, na questão de creche da nossa cidade de Anápolis, cidade acolhedora, cidade que as pessoas têm, logo disso, um grande jogador do futuro, né, até o Adolfo Pacheco, que foi citado hoje aqui, que não faz parte, que veio jogar e aderiu a Anápolis para morar. E a gente vê essa grande demanda, né? Aí eu costumo dizer para algumas pessoas que procuram a respeito do crédito, que se construiu todo, que tem hoje construído em Anápolis, acho que ainda não atende todo mundo. É devido ao pessoal, vem a Anápolis da cidade da Corregola, tem muitas pessoas do Maranhão, Pará, Rio, Bahia, e acaba fazendo tudo chegando aqui e tudo mais. Então, realmente, é uma demanda muito grande. Porque o celular bombardeia depois que o dia de hoje foi feito, tem as pessoas procurando e cheguei, tem que parar, não tem creche. Então, não tem vaga, não tem como. Né? Mas, se Deus quiser, eu fico mais que o Belo Arado aí, com problema de campanha, conseguir resolver pelo menos um pouco dessa demanda, que realmente é uma demanda muito grande. Né? E, no mais, lamentar, né, as pessoas, aonde eu abri, os medalhões estavam no hotel de 5 estrelas, estavam lá dormindo no meio do asfalto. Né? Essa foi a grande caminhada. Né? A gente já vê que já é um ato político, já entrou no ano político, né? E isso a gente vê que tudo aí já, a política
devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Luiz Marcos Silva. Vereador Rimei Júlio.
Obrigado, presidenta. É só dizer ao colega vereador policial federal Suender, que tenta vender a imagem de crise econômica de um país arrasado, quando os números mostram o contrário, taxa de desemprego nunca foi a menor na série histórica como agora, PIB, a inflação, e Anápolis é uma prova disso. E ele podia aproveitar, já que ele gosta de caminhar para chamar atenção, e podia ter caminhado até o bairro Adriana Park, no mês de janeiro, para o lançamento da obra da Policlínica. Ele, como presidente da Comissão de Saúde, não fez questão de caminhar até lá e nem de ir de carro, quando o governo federal, os representantes do Ministério da Saúde, entregaram para a cidade de Anápolis recursos na ordem de mais de 30 bilhões de reais para a construção e equipação da Policlínica lá no Adriana Park. Então, podia ter caminhado até lá. Mas pode caminhar também até a escola Luiz Carlos Bisinotto, lá na Vila União, onde eu estive semana passada, para saber a realidade das gestoras lá, que estão sem papel higiênico. A crise da administração do prefeito Márcio Correia. Estão sem papel para imprimir as tarefas dos alunos. Sem falar na falta de vagas, sem falar nos uniformes que foram prometidos no primeiro dia de aula e não foram entregues. E podia fazer uma caminhada também pelas ruas esburacadas da cidade de Anápolis, para ver a crise que o povo de Anápolis está vivendo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado.
Réplica. Vamos dar a réplica primeiro ao vereador oficial federal Suender, vereador Jackson Charles.
Quer dizer que o vereador do PT, eles maqueiam a questão da taxa de desemprego. Eles fazem com que as pessoas precisem de Bolsa Família, eles fazem com que as pessoas necessitem desses valores para colocar como taxa de desemprego. Então é tudo maquiado, o governo maquia os números, maquia os dados. Hoje a gente vê as pessoas sofrendo, necessitadas. A questão da policlínica, há anos, né, eu venho reiterando, pedindo, solicitando a policlínica aqui. Seja do governo federal, estadual, não faz mérito nenhum esse governo federal. O governo é o dinheiro do povo retornando para o povo, para a sociedade, nada mais que isso. E precisamos, a sociedade precisa, sim, cada vez mais enfrentar a questão de saúde. Então, não tem mérito nenhum, mérito é a questão da própria saúde, da própria população que busca essa questão da saúde e educação. Então, só para dizer que esse governo, ele só maqueia os dados e aos poucos a gente vai tirando essa marca, derrubando essa marca.
Obrigada, vereador policial federal Fernando e vereador Jackson Charles.
Eu quero aqui apertar e pedir atenção da população na Perina para a gente não cair no ridículo desse debate nacional, deixar que os problemas municipais sejam debatidos na população. Eu, particularmente, estou muito feliz. É uma cobrança que eu fiz aqui há muitos anos. Que é a chegada de uma polivinha aqui na cidade de Anápolis. Eu sou muito feliz. E como eu não sou um político, tenho cunho ideológico, entendo que a cidade de lugar, eu quero aqui cumprimentar o governo federal, as pessoas das suas lideranças, a cidade federal com seu nome, e sempre tem empenhado e dedicado por Anápolis. Mas lembrar que o prefeito Márcio Correia também caminhou lá, juntamente com o deputado do governo, para receber e dar ordem de serviço à policlínica. Então, essa discussão de que quem caminhou e deixou de caminhar, ela não leva a lugar nenhum. Os resultados é que mostram. Eu fiz parte de vários governos, porque eu sou anapolino e defendo o povo anapolino. Já fiz parte do governo do Partido dos Trabalhadores, fiz parte do governo do PRT em Anápolis, PRT,
PRB, PSB. E época de chuva, é uma época complicada. E às vezes, os buracos na rua, como é que você tampa o buraco na rua com o temporal que está acontecendo na cidade? As operações estão acontecendo. Os ajustes estão sendo feitos. E só não vê quem não quer. Agora, não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, né? Trabalho de entrega de uniformes também está acontecendo. Obviamente, todo governo que eu participei, obviamente, tem problema com o fornecedor, às vezes o fornecedor não consegue entregar na mesma velocidade que o gestor precisa, mas que está acontecendo. Então, prefeito Márcio Correia, tem cumprido com o seu papel. Aliás, podia olhar as últimas pesquisas e dar uma corridinha lá no, nas redes sociais do prefeito Márcio Correia e olha o índice de aprovação dele que você vai ver o que está acontecendo, se realmente a cidade está com esse problema mencionado aqui. Agora, o que nós podemos é associar discussões nacionais com discussões municipais. No afã da defesa, atacar um governo que tem trabalhado e trabalhado muito e tem tido a aceitação da população. Eu sou testemunha, que às vezes eu, semana eu estive caminhando com o prefeito Márcio Correia, ele pessoalmente, vendo inclusive essa questão de buracos, de rodagem, juntamente comigo, na região sul. E lá eu pude testemunhar a satisfação da população com o prefeito. Abraçando o prefeito, agradecendo ele, cumprimentando ele pela atuação dele. Eu vejo inoportuno essa crítica e dizer que o prefeito Márcio Correia tem se empenhado muito e nós aqui, enquanto vereador, temos que ajudá-lo a fazer com que a Anápolis tenha uma administração à altura do que o povo anapolino realmente espera e merece. E a gente deixar um pouco essas questões nacionais para as esferas estaduais e federais, porque o que importa aqui para nós mesmo são nós aqui defendendo, buscando, ajudando o prefeito a resolver os problemas da cidade, que não são poucos, são muitos. Mas que o prefeito tem se empenhado muito, tem se dedicado muito e tem agradado. Talvez que não todos, mas os números não escondem, a maioria da população tem aprovado o trabalho do prefeito Márcio Correia. E por esse motivo eu tenho orgulho de estar aqui na Câmara, defendendo esse governo, porque realmente ele tem tido a aprovação do Cláudio e está imbuído de muita boa vontade para fazer com que ele saia do governo como um dos melhores prefeitos da história de Anápolis. Não é fácil, é difícil, mas com a nossa ajuda e com a nossa sensibilidade e compreensão, eu não tenho dúvida e o apoio do povo da Polêmica que isso irá acontecer. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos nas comunicações sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a primeira sessão do ano de 2026.
Encerrada a sessão, nesta segunda-feira, dia 2 de fevereiro, com a presidente lista, a primeira sessão ordinária de 2026, teremos 9 sessões ordinárias nesse mês de fevereiro. Marcelo, um abraço. Um abraço, até amanhã. O Wellington Borges, que está com a gente também, acompanhando. Você pode acompanhar as matérias da Câmara Municipal de tudo que foi discutido nessa